Temos aqui pessoas que não são de Laios e temos os nossos companheiros. E é sempre bom mostrarmos a parte protocolar de Laios, como sempre fazemos no início. Invocando Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaramos aberto este ciclo de estudos leonísticos na sua 13ª atuação. Convidamos para proferir invocação Deus a companheira Ana Lúcia Dias Barros, que é assessora de preservação, conscientização e ação em prol da audição e do Lions Club Teresópolis. Por favor.
Senhor, Pai dos pobres e dos ricos, dos alegres e dos aflitos, mas sempre um Pai de bondade. Invocamos teu santo nome e te pedimos, toma lugar junto de nós neste encontro e sejas o nosso guia. Dai-nos a oportunidade para que nos conheçamos melhor em nossas aspirações e nos compreendamos melhor em nossas limitações. Nós te pedimos pela nossa fraternidade, para que ela não se feche em si mesma, mas esteja disponível, aberta, sensível aos desejos dos outros. Servir é o nosso lema. E te rogamos que nos anime e nos oriente no cumprimento desta jornada. Acende em nós a chama do bem-querer, da esperança e da caridade. Ilumina o nosso caminho com a luz da verdade e nos dê a grandeza da paz e da união. Que possamos estar prontos a servir, se possível mais do que é preciso, para estarmos certos do cumprimento dos nossos deveres. Senhor da paz, construtor de nossa glória, nosso irmão de todas as horas, símbolo vivo do amor, faz de nós seres humanos realmente justos. Assim seja.
Assim seja. Obrigada. Convidamos os companheiros presidentes dos clubes de Petrópolis, Itaipava, Petrópolis Quitandinha e Petrópolis Centro para guarnecerem, respectivamente, primeiro a bandeira nacional, bandeira de Lions, a favor do Estado do Rio de Janeiro, e convidamos também ao companheiro Aquiles para guarnecer as bandeiras, vem, por favor, do Estado do Rio de Janeiro. Companheiro Pedro Aurélio, nossa bandeira da ONU, da Organização das Nações Unidas. Incluímos a primeira estrofe do hino à bandeira.
Salve, lindo pendão da esperança, salve esse muro augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil.
Ato contínuo, designamos o nosso companheiro. Pedimos uma saudação especial aos nossos Léos e Castores e sentimos que as bandeiras estão aqui na forma mais bonita e mais dignificante dos Lions novos de serviços especiais, que é exatamente a bandeira do coração, a bandeira que está ciberneticamente dentro de cada um de nós. Uma salva de palmas. convidando, designamos o nosso mestre de cerimônias, que é o nosso companheiro Paulo Magno Geofor Júnior. É coordenador do gabinete da governadora, do Laios Clubes Petrópolis Quitandinha, e na mesma trajetória da evolução de novos clubes cibernéticos, eu gostaria que já inaugurasse o nosso colar virtual.
Pode ser, Paulo.
Então vamos encaixar, pode encaixar. Pode fazer uma encaixar. Isso é uma boa.
Eu acho ótimo.
Tá com a Nina.
Nós gostaríamos de convidar, inicialmente, agradecer a presença de todos, agradecer a nossa governadora, a nossa designação como mestre de cerimônias, apresentar rapidamente a nossa mesa. Ao centro da primeira mesa, a governadora do distrito LC1, companheira Selma Aragão. À sua esquerda, não, direita, companheiro Fernando Mota, primeiro vice-governador. À sua esquerda, à esquerda da governadora, a segunda vice-governadora, companheira Francisco Tavari. Na mesa, à esquerda, segunda mesa, ao centro, a nossa ex-governadora do distrito, companheira Sueli Silva, o companheiro assessor de Castores, companheiro Carlos Eduardo Schaefer, e o nosso palestrante, Frei Moser, Frei Antônio Moser. Nós gostaríamos de convidar o presidente do Clube de Castores e o presidente do Clube de Léus para a votação da bandeira.
10 dias depois de montar a fotografia.
Vamos levantar, senhor.
Ótimo, ótimo.
Bandeira do Brasil, aura e sonho de um país. Grande pelo trabalho, pelo amor de seus filhos, admirável pelas maravilhas da sua natureza, opulento pela exuberância de sua flora e riqueza do seu solo, hospitaleiro pela simplicidade e bondade do seu povo, promissor pelo brilhante futuro que assegura a todos que produzem. És emblema de uma nação, és o palpitante coração da pátria, onde está o Brasil, o verde dos campos, o ouro do sol, o azul dos céus e o branco da paz. És onipresente, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. És onipotente, pois é o lábaro de todo um povo. Nós te honramos com veneração de um culto, com os ofertórios de um ato sacramental. Sempre recolheste em ti a tradição do povo. Glória a ti, imagem viva da pátria, desta terra privilegiada, que temos de servir diariamente com vocação da disciplina, do trabalho, da renúncia e do sacrifício. Glórias ao que te serviram na paz e na guerra. Glórias ao que se iluminaram no sacrifício pela grandeza e pela tua honra. Quando te exaltamos nessas horas eucarísticas, em que a oratória se torna sagrada, ó bandeira resplandecente de luzes, ressentimos conosco a presença de nossos heróis. Afirma-se em nossa alma e determinação de servir-te sempre e canta em nosso coração a fé transportante nos destinos da pátria que divisamos vitoriosa, percorrendo o itinerário da opulência e do triunfo. Comprova do respeito à tradicional regra que nos impõe o dever de amar e defender o teu solo. Inspira por tua divisa, ordem e progresso. A disciplina que é a fraternidade e a evolução como lei básica da perfeitibilidade. Lábaro desse Brasil fecundo e prodigioso. Símbolo deste Brasil que sentimos como parte do nosso ser, de nossa vida. Auro e verde, perdão, pendão desta grande pátria. Nós te saudamos, nós te veneramos, nós te defenderemos. Bandeira do Brasil.
Bem,
Agradecemos aos presidentes, respectivamente, do Real Clube, de Peibaba e do Clube de Castores, Marcos Sena, do Petrópolis Centro. Convidamos a companheira Ana Cristina Leopério, presidente do Lions Clube Petrópolis e Peibaba, para a saudação aos participantes.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este seminário. Eu, em nome do Lions Clube Petrópolis Itaipava, em nome de todos os clubes da terra, desejo a todos um bom trabalho. Nós conseguimos sair daqui com um pouquinho a mais do que é o nosso meio ambiente.
Convidamos o companheiro João Roberto Alves, coordenador do Instituto de Liderança do Instituto Mel Regiones de Estudos Geomísticos, no Lions Clube Rio de Janeiro, Ilha do Governador, para orientações sobre o tipo de estudos.
Boa tarde a todos, senhor governador, meus primeiro vice-governador, segunda vice-governador, nossos coordenadores das mesas, companheiro Pedro Aurélio, coordenado da segunda mesa, companheiro Sueli, palestrantes. Eu queria só falar rapidamente sobre a sistemática que nós temos para esse encontro de hoje. Ele seguirá, em linhas gerais, um encontro que foi feito no mesmo modelo na região sul-fluminense. Temos hoje dedicado à região serrana e teremos em breve dedicado à região da Baixada Fluminense e adjacentes. Nós vamos ter agora já, imediatamente, a coordenação da mesa da companheira Sueli e tendo como expositor o companheiro Freco Márcio Freimoser e o companheiro Carlos Chico. Nós não vamos ter intervalo, nós vamos ter, depois de ao concluir essa mesa, nós vamos ter uma troca de mesa. Nós já temos a professora Virgínia, que é a nossa expositora, também presente. O companheiro Pedro Aurélio estará presente. E nós vamos ter, então, uma sequência onde, nesse primeiro momento, nós pedimos a todos que pudessem não participar com debate. Ao encerrar a segunda mesa, nós vamos ter o momento dos debates, onde todos terão a oportunidade das suas colocações. Esperamos que seja feito sempre de forma objetiva. E aí teremos a parte final, o encerramento, naturalmente previsto para as 17 horas. Então nós queremos agradecer a companheira Selma, aos companheiros Fernando e Francisca, pela presença do governador e dos vice-governadores. A presença, naturalmente, de todos vocês, mas em especial do companheiro Pedro Aurélio, companheira Sueli, que já trabalharam no encontro passado e coordenam essa mesa também. E, sem dúvida nenhuma, nossa alegria, nosso poder contar com o companheiro Aquiles, que foi quem retomou o projeto do Instituto Melo Jorge. Registro também especial, companheiro Dorivaldo, nosso ex-presidente do Conselho, também com Pedro. Secretário, para todos os assessores, não vou falar porque realmente a fala é de vocês. Mas eu queria, em nome do Instituto Mel Jones, agradecer essa confiança, agradecer a todos vocês. Todo o evento estará gravado, sendo disponibilizado no site, e eu acho que isso permite uma difusão mais ampla de todas as nossas ações. Um agradecimento especial ao Lais Itaipava, na pessoa da sua presidente, na pessoa do companheiro Bruno e do companheiro Ronaldo Nassif, que colaboraram na estruturação desde o primeiro momento. E naturalmente aos clubes aqui, ao Tandinha, ao Petrópolis, e faço esse agradecimento na pessoa de seus presidentes e especialmente na pessoa do Paulo Magno, que representa naturalmente a governadora nessa região, e não só na região, mas em toda a chefia de gabinete. Então, companheira Selma, muito obrigado pela referência, pela oportunidade, esperamos ter as contribuições. Uma coisa que é importante é que nós possamos ter, todos vocês devem ter recebido, uma fichinha de avaliação, com sugestões, e que vocês, ao final, tenham, se não receberam, será entregue ainda, mas que vocês manifestem, inclusive, sugestões e posições que possam aprimorar essa nossa etapa. Obrigado aos castores, aos leões presentes, e eu devolvo a palavra ao mestre.
Obrigado, companheiro. A governadora conseguiu ali materializar o bolão.
Laios tudo consegue. Ele até materializa, além dos nossos ideais, este grande colar de holística.
Obrigado. Como diz a nossa treinadora, é para nós, apesar do protocolo leonístico, que é uma coisa que nós seguimos à risca, mas a descontração deve prevalecer no ambiente. Não vamos ficar todo mundo sério, sisudo, porque senão vai ficar cansativo, né?
É verdade. Isso aí, tem que ser. Alegria, sorriso.
Alegria. Sem sorriso a gente não consegue absolutamente nada. Então vamos agora ao primeiro painel, gestão de organizações sociais, vários clubes e outras entidades do terceiro setor e técnicas para desenvolvimento de projetos. Sobre a coordenação da companheira Sueli Silva, coordenadora da equipe GMD, equipe para desenvolvimento do quadro associativo do Lions Clube Rio de Janeiro, Lins de Vasconcelos. Apresentação dos expositores pela companheira Lenda Galuzzi, representante, presidente da divisão K e do Lions Clube Petrópolis Centro.
Depois você dá uma vida só, fala para o corpo, você gosta. Olha esse pedacinho, rápido.
Boa tarde a todos. Eu apresento a companheira
Sueli Silva,
ex-governadora do FB1, Frei Moser e companheiro Carlos de Quatro. Frei Moser, Frei Antônio Moser é franciscano, diretor-presidente da Editora Rosa, há 13 anos, presidente do Centro Educacional Terra Santa, presidente do Comitê de Ética da UCP, autor de 26 livros e uma centena de artigos publicados, construtor e gerenciador de 16 comunidades de fé, há 6 anos mantém um programa semanal na TV Canção Nova, com 1 hora de duração, sobre os mais diversos assuntos que estão em pauta. Companheiro Carlos Eduardo, assessor de castorismo.
Obrigado, companheira. Uma palavra, portanto, a coordenação da mesa.
O que está escrevendo?
Boa tarde a todos, companheiras, companheiros e os nossos queridos palestrantes. E nós vamos agora dizer para o nosso querido Frei que leonismo não é o ideal. Leonismo é a estabilidade do ser humano. Nós acreditamos no que fazemos. Somos motivados, motivadíssimos para isso, porque nós gostamos de mudar. E motivação e mudança, elas andam juntas.
Maravilha.
Então, fale para nós a sua experiência, que é muito importante, porque cada vez que nós ouvimos uma pessoa que vem de outro lado, que vem com outra fé, que vem com outro parecer, é crescimento para nós. Muito obrigada, por favor.
Companheiros e companheiras, é muito interessante, eu não tenho muita familiaridade com Lions, apenas tinha um conhecimento bastante superficial, mas logo me senti em casa, por uma série de palavras. Primeiro, a servir. Ora, Jesus Cristo diz que ele veio para servir e não para ser servido. Então, serviço é uma palavra de grande profundidade e motivação. Em seguida, frater. Franciscano é sempre frei porque é frater, fraternidade. Em seguida, vocês observam todo um ritual num mundo que não conhece mais ritual nenhum. E por isso é tão, eu diria, pobre. E depois, aquela invocação de Deus, invocação belíssima, que eu vou pedir uma cópia para colocar no jornal Clarion, da minha paróquia Santa Clara, no Valparaíso. Muito bonita e muito profunda. A senhora deve ter feito teologia. Se não fez, vai fazer, porque estava muito ortodoxa. Muito bem, o que me foi sugerido é que falasse de gestão e técnicas nas organizações sociais. Primeira coisa, diria nós percebemos uma grande carência de lideranças. Você não tem líderes. Difícil encontrar nas empresas, talvez em algumas você encontre, mas não é tão fácil no mercado encontrar liderança. Muito difícil também na igreja. Nós sentimos um depauperamento dentro da própria igreja. Tínhamos grandes figuras que se apresentavam, falavam e todo mundo tremia, não é? Em reverência. Hoje as vozes são assim muito suaves. E sobretudo na política, a gente fica procurando uma lanterna de Diógenes, onde é que tem um líder? É tão difícil encontrar um líder. Por isso, parabéns pela escolha, não é, desse ângulo da temática. Não é? Mas gestão é uma dessas palavras que estão sempre presentes quando se trata de empresas, organizações. Os êxitos, os fracassos são remetidos ou a uma boa ou então má gestão, não é? E nossa pressuposição em ambos os casos, da boa ou má gestão, é que existem recursos necessários para a sobrevivência de uma empresa ou então de uma organização social e para o desenvolvimento de qualquer projeto. E é muito curioso, o Lions tem 117 anos, a Editora Voz tem 111 anos. Procure outras instituições e empresas que são centenárias e vocês terão uma certa dificuldade. E, então, tem pressuposições de sobrevivência e desenvolvimento. Em todos os campos, o bom gestor é fruto da conjugação de talentos, mas nós todos temos talentos, e muitos talentos. Hoje se fala com razão de inteligências múltiplas. Não existe ninguém que não tenha inteligência. Tem pressuposições, mas também estudo. A liderança, a gestão boa, ela requer estudo. Outro grande problema. Todo mundo puxa no Google e acha-se que é doutor em qualquer ângulo da realidade. Depois, claro, empenho. Para ser um bom gestor tem que ter empenho e experiência fraca. No meu caso, eu nunca fiz estudos específicos de gestão. E apesar disso, como foi anunciado, eu construí 16 comunidades de fé. Talvez algumas conheçam o Menino Jesus de Praga, Santa Inviges, não é? E agora Santa Clara, enfim, uma série de comunidades, e também gerenciando o Centro Educacional Terra Santa, agora há 2 anos, estava realmente decadente, e também a Editora Vozes, já vou agora para o 16º ano. E segundo se diz, a Editora Vozes, segundo o Globo, né, então deve ser verdadeiro, é a maior editora religiosa do Brasil. No caso, é a mais antiga, seguramente, e afirma que quanto mais vai envelhecendo, mais vai se fortificar, não é? Contra a lei da gravidade. Depois, o que eu vou apresentar para essa troca de ideias, portanto, é mais fruto da minha experiência, e por isso mesmo é uma contribuição pequena. Quais os pontos que me parecem fundamentais para uma boa gestão e o desenvolvimento de projetos? Ponto de partida de uma organização social. Ela é pública, mas não é estatal. Pronto, vocês já sentiram. Não é que a gente seja contra o Estado, mas o estatismo, ele se torna muito perigoso, porque ele mata as iniciativas e com isso mata as lideranças. Depois são organizações, não é, pessoas jurídicas de direito privado. Segundo, uma boa gestão tem pressupostos que vão além da figura do gestor ou dos gestores. Quem se dá por satisfeito consigo mesmo nunca será um bom gestor. Assim, essa boa gestão pressupõe que seus membros tenham uma clara visão da sua missão, o que se pressupõe. E depois que se estabeleçam diretrizes básicas para a sua ação, metas que são submetidas a análises periódicas dos resultados. Por exemplo, na Editora Voz, Acá nós temos metas, claro, cada mês. Uma meta vermelha, não. O vermelho quer dizer não chegou a alcançar o mês anterior no faturamento. Depois o amarelo ficou equilibrado. Verde, durante 6 meses recebe uma premiação. E houve uma unidade lá no Nordeste em que numa dessas premiações, imagine Nordeste, digamos, editora voz, cada um dos componentes, mais de 10 daquela unidade, recebeu 3 mil assim como prêmio, né? Porque bateu a meta verde durante 6 meses. E nós, os diretores, nos sentimos muito satisfeitos de fazer esse repasse. Terceiro ponto, um dos segredos do bom gestor é que ele saiba, nessa complexidade, saiba se cercar de pessoas competentes. Saiba ouvir. Não adianta ter pessoas competentes para dizer amém. Isso é, digamos, um presépio, não é uma linguagem própria da igreja, vaquinha de presépio. Não, não. Tem que saber ouvir, inclusive, como a antiga governadora ressaltou muito bem, a senhora Sueli, não é? Nós devemos saber ouvir, e mesmo quando penso de maneira diferente. A descentralização e a abertura para o diálogo são fundamentais. E talvez esse seja um dos grandes problemas do Brasil, não estou falando de agora, mas que vem se avolumando. Tudo sai de Brasília. Como quando eu estudei na França, tudo vinha de Paris. Até a verba para fazer um banheiro público vinha de Paris. Então os prefeitos das cidades moravam em Paris para conseguir as verbas. Centralização no tempo do De Gaulle, naturalmente, e depois passou para a Constituição. Ora, uma boa gestão, ela exige flexibilidade, ela exige capacidade de adaptação às novas realidades que vão surgindo e também transparência. Agora, fundamental é essa descentralização. Por exemplo, no nosso caso, lá na Editora Voz, nós temos evidentemente os departamentos. Quando os diretores na prática, vamos supor, estamos viajando. Não! Tudo funciona da mesma maneira e talvez até melhor, porque cada um sabe qual é a sua competência e tem a sua autonomia. Então, pelo que foi colocado, você já percebe, a autonomia dos setores é fundamental, não é? E também dos vários gestores nas respectivas áreas. Por exemplo, vocês imaginam quando chegam aqueles rolos imensos, uma carreta de papel, para a Editora Voz. Se a cada negociação eu tivesse que dar o sim ou não. Não, isso é delegado, só que depois a gente evidentemente tem maneiras de controlar. Ou eu não vou negociar com bancário, por mais que a gente gerente de banco, por mais que a gente os reverencie, né? A não ser que sejam desses aí que estão comprometidos. Mas não, eu não vou perder tempo com isso. Eu tenho meu financeiro, é uma senhora que por sinal é uma águia, né? Ela é muito mais esperta do que os seus diretores. Número 5, PD poderia elencar muitos outros pressupostos para uma boa gestão. Partindo da experiência concreta lá da Editora Vozes, não é, que eu assumi de uma maneira assim dramática, falida, tínhamos decretado a falência, não oficialmente, mas efetivamente, mas quando foi feito um levantamento para ver, não é, como é que íamos ressarcir os 500 funcionários, depois a dívida com o INSS, que nem vou dizer quanto é que é, não é? Quanto é que era. É? E depois outras dívidas, então chegamos à conclusão que mesmo vendendo todos os bens, não poderíamos ressarcir essas dívidas. Então, o que foi, eu diria assim, a primeira iniciativa? Foi dispensar todas as pessoas que não acreditavam na recuperação. Em 2 tempos a gente ia como que percebendo quem tinha confiança e quem não tinha. E eu me lembro de uma cena hoje que me emociona, não é? Esse senhor já morreu, ele fazia um café simplesmente para os funcionários, um café simples. Quando eu entrei a primeira vez na porta da Editora Vozes, ele se ajoelhou, beijou a minha mão, Frei, pelo amor de Deus, não deixa Vozes ir à falência. Gente, isso é realmente emocionante. Ou seja, nós temos que trabalhar com aquelas pessoas que cultivam um pensamento positivo. É fundamental. Você tem que pensar, entre uma pessoa de pensamento negativo dentro de um círculo, vai levar esse círculo com facilidade a enfrentar problemas que não precisaria enfrentar. Então, esse pensamento positivo, acreditar, vai dar certo. Por exemplo, quando eu construí uma das igrejas, em Petrópolis, todo mundo sabe, só tem morro, né? Menino Jesus de Praga, os filósofos do bar que estavam na frente, diziam, vai cair o trator lá em cima do morro, né? Mas a gente não é bom, fez evidentemente uma série, eu diria assim, de recortes para que a água escorresse, não é? Pelas laterais, enfim, uma série de medidas. Muito bem. Então, aquele pensamento positivo. Em seguida, uma vez estabelecida metas, metodologia, competências, meu empenho sempre foi em fazer todas e cada uma das pessoas se sentir importantes para o êxito da nossa missão. Outro fato, apenas, eu estou falando assim de uma maneira muito fraterna, porque vocês se chamam de frater, né? Eu recebi uma visita de uma equipe de alemães, não é? Que a gente tem muito contato com a Alemanha devido aos fatos dos franciscanos terem sido restabelecidos no Brasil através de províncias franciscanas da Alemanha. Em todo caso, eles vieram visitar e ficaram hospedados conosco lá no convento do Sagrado. E a gente mandou preparar um super café da manhã. Alemão deve comer muito bem, não é aquela coisa, com todo tipo de fruta, queijos mais variados. Só que sobrou muita coisa. E vocês sabem, para um alemão que tenha passado dos 50, 60, 70 anos, vivenciou a carência do após-guerra, você deixar comida no prato é uma ofensa muito grave. E sobrou muita coisa. E aí a minha primeira ideia foi, vamos chamar as chefias para que então tome o café da manhã, não é? Depois dos convidados. E uma secretária, minha secretária, falou, Frei, por que nós não chamamos aqueles que varrem o chão, os mais simples funcionários? Até hoje, tentaram eles ter recorde. Nunca esperávamos isso. Você tem que saber motivar as pessoas, as mais simples. Vocês devem ter lido no Globo uma grande reportagem sobre o chamado lixo genético, não é? Saiu esses dias. No ano 2000, se proclamou solenemente diante da Casa Branca que apenas 3% do material genético é codificante, que 97% é lixo, não é? Junk. Muito bem. E acontece que eu desde o começo nunca acreditei. Eu digo, não existe lixo. E onde tem lixo, ele é reciclável. E muitas vezes no lixo você encontra pedras preciosas. Muito bem. Muitas vezes, essas pessoas simples revelam muitos talentos. E vários da chefia vieram lá dos serviços gerais ou simplesmente coadjuvantes de um dos departamentos e foram mostrando competência, a gente foi dando corda e são hoje coordenadores de departamento. Saber escolher as pessoas, confiar-lhes tarefas que se conjugam com seus talentos, animá-las, saber cobrar resultados, mas sorrindo. Eu tinha uma pessoa lá dentro que cobrava resultados, mas estilo Rottweiler. Falei, olha, aqui nas vozes não existe Rottweiler, né? Você tem que saber cobrar sorrindo. Primeiro faz um elogio, principalmente nos e-mails, um elogio, depois você manda o recado. Então, não é? De uma maneira que as pessoas se sintam prestigiadas, mesmo quando a sua atuação é questionável e é questionada. Por exemplo, na hora da demissão de uma pessoa, a ordem que os vendedores e gerentes têm, porque nós estamos em todo o Brasil, não é? A gente tem as unidades em todo o Brasil, então a ordem que eles têm é a seguinte: naquele momento é que você tem que ser o mais delicado possível. Não por interesse, assim, da empresa apenas, mas é um momento difícil para a pessoa ter que começar a sua vida no outro local, porque não tinha condições, não é? Ou por motivos vários, não tinha condições. E nós poucas vezes tivemos problemas trabalhistas. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz, eu tive que demitir 30 pessoas que não sabiam nada de livro. Vieram de uma universidade, mas não entendiam nada de livro. Chamei um por um,
agradeci o trabalho, falei só que não é o campo de vocês, vocês vão me perdoar, e vocês sabem que nós estamos falidos, e os salários de vocês são ligeiramente assim, não é, de advogado, não é, aí do mensalão, assim, de 15 milhões por aí, né? Finalmente, no meu entender, o bom gestor é o que carrega uma mística. Mística vem de mistério, e vocês usaram a palavra ideal, não é? E você, tendo uma mística, saber irradiá-la, não é, de tal forma que as pessoas se sintam atraídas. Qual foi o sucesso do êxito de Jesus relativo, porque acabou na cruz, mas que as multidões se entusiasmavam? O êxito dele é que ele tinha mística. E a mesma coisa, se vocês pegarem o Antigo Testamento, vocês perceberão que Israel não era nada, um povinho, eu diria assim, que nem povo era. Diante dos egípcios, por exemplo, a grande potência da época, dos assírios, não da Síria, dos assírios, não era nada. Muito bem, Roma, depois com o tempo. Entretanto, a mística, nós somos o povo escolhido por Deus. E foram para frente e foram enfrentando os inimigos, as dificuldades, não é? E não é que a gente queira canonizar qualquer coisa, mas dizer, olha, a mística é simplesmente admirável. E da mesma forma, hoje nós encontramos tantas pessoas que têm uma mística. Por exemplo, vocês, restituir a vista aos cegos é um dos sinais que Jesus fez para dizer que ele era a luz do mundo. É uma mística realmente assim, motivadora, mobilizadora. Para terminar, eu apenas queria lhes parabenizar pelo fato de terem escolhido essa temática. Realmente precisamos despertar lideranças, criar lideranças, não é? Quer dizer, criar significa descobrir, porque elas existem. Nós temos que descobrir e procurar incentivá-las em todos os campos, porque caso contrário, nós seremos uma jovem nação, sim, com 22 milhões de pessoas acima dos 60 anos, o que não quer dizer nada, porque eu comparo a vida à subida de uma montanha. O horizonte da criança é pequenino, adolescente, um horizontezinho um pouquinho mais amplo. A pessoa chamada adulta tem um horizonte maior. Agora, o grande horizonte você só tem quando está no alto da montanha. Vê rios, florestas, montanhas, vales, você vê o descer do sol, o subir da lua, as estrelas e depois o renascer do sol, o renascer de um novo dia. Muito obrigado.
Nós tivemos aqui a confirmação do nosso querido Frei Antônio dizer que temos que ter lideranças. Sem lideranças não temos sócios. Cada leão deve ser um líder. Cada leão deve, se não aprendeu a ser líder, porque se aprende, por favor, vá para os cursos de liderança, porque é necessário, é imprescindível nós termos mais sócios, viu, Frei? É isso. Da liderança nasce as diretrizes, da liderança nascem as metas, os focos. Então, é isso que nós precisamos, metas, focos. É importantíssimo. E agora nós teremos aqui o nosso querido companheiro, que eu admiro demais, porque é um leão inteligente, é um leão versátil, é um leão que realmente conhece a fundo o leonismo. Então, meu companheiro, a palavra é sua. Por favor, nos fale também sobre gestão, sobre liderança, sobre tudo aquilo que você acha.
Muito obrigado. Inicialmente, muito obrigado, Sueli, pelas gentis palavras, pessoa de palavra fácil, pessoa dócil. É sempre um prazer participar de um grupo que você lidera. Minha governadora, demais companheiros, Frei Moser, talvez o senhor não saiba, mas eu vou lhe dar uma informação que o senhor pode procurar na história dos canarinhos. A primeira vez que os canarinhos se apresentaram no Teatro Municipal
com o Frei Eleto Bienias, que foi quem me batizou. Foi através de uma ação do Lions Club de Petrópolis, que era meu pai, na época, que levou os cadarinhos para o Teatro Municipal. Então, o senhor veja que nós temos, o Lions já tem uma grande
afinidade
com a igreja, com o Sagrado Coração.
Bem,
companheiros todos, nós vamos trocar ideias a respeito da identificação e desenvolvimento de novos líderes. Reflexões sobre liderança. Liderança é praticada não só com palavras, mas com atitudes e ações. Vamos lá. Excelentes líderes apelam aos corações dos seus seguidores, não às suas mentes. A genuína essência da liderança é que você tem que ter uma visão. E aí, vocês perguntariam, o que estamos fazendo aqui? Como o Frei Bozzi muito bem colocou, nós hoje não temos líderes. Nas empresas nós temos gerentes altamente qualificados, CEOs altamente qualificados, que nem sempre são líderes. E durante a nossa exposição, a nossa troca de ideias, nós vamos apresentar inclusive algumas lideranças que foram indiscutíveis, e nós vamos ter exatamente a dimensão. A dimensão do que foram lideranças comparativamente com as lideranças atuais. Bom, será que o termo liderança tem o mesmo significado para todos nós? Acredito que cada um tem a sua visão. É importante identificarmos novos líderes. Nós vamos trocar ideias e dentro dessas ideias nós podemos desenvolver, ter assim, uma planificação de como podemos identificar novos líderes. Por que estamos aqui? Significado da liderança, nova geração de líderes.
Agora sim.
E desenvolvimento de líderes. O que é liderança? Líder é aquele que estabelece direção ao trabalho de um grupo de pessoas, obtendo o compromisso delas de seguir essa direção, motivando os sócios a alcançar os resultados de tal direcionamento. Isso é algo que os sócios não poderiam fazer por si mesmos. Pelo princípio da simplicidade, liderança significa mobilizar as ações e esforços de todos para alcançar objetivos comuns. Precisamos de líderes? Sim. Por quê? Imagine uma família sem líder. Imagine uma organização social sem líder, sem líderes. Imaginemos também escolas sem a professora, que é uma líder. Nas nossas vidas profissionais, se nós não tivéssemos líderes, é uma verdadeira confusão. Por que é importante identificar e selecionar líderes? Suas decisões afetam como atuamos num grupo. Eles influenciam como somos vistos por outras pessoas. Suas ações causam impacto no quadro social. Isso nós podemos perceber no nosso movimento. Se seguirmos líderes ineficientes, nós também seremos ineficientes. Os líderes bem-sucedidos precisam ser capazes de comunicar-se, ter uma boa capacidade de comunicação, ter uma motivação, organização de equipes, uma capacidade de solucionar problemas, esse é o mais difícil, resolver conflitos, e administrar mudanças, e ter também criatividade. Prática de líderes bem-sucedidos: desafiar o processo, inspirar uma visão compartilhada, capacitar os outros à ação, modelar o caminho, encorajar corações. Nós temos exemplos de desafiar o processo, onde pesquisas indicam que líderes mais eficientes enfrentaram e venceram desafios e mudanças. Esses líderes perceberam a necessidade de desafiar o processo existente para que pudessem realizar importantes tarefas e não deixaram que o risco de fracassar os impedisse de realizar suas metas. Temos um exemplo do Nelson Mandela. Temos um exemplo de uma pessoa que talvez poucos conheçam, é o Chung Jung. Ele é o fundador da Hyundai. Nós tivemos agora na nossa convenção internacional, visitamos a fábrica da Hyundai, e é uma coisa que nós realmente é inacreditável, durante um curto espaço de tempo, nós estamos falando aí de cerca de 15 a 20 anos, o tempo curto como a Hyundai se desenvolveu. E quando eles fazem a apresentação no showroom lá da fábrica, tem uma frase que me chamou a atenção, que foi exatamente a base do desenvolvimento da Hyundai. Ele disse o seguinte: se nós temos mão de obra, nós temos pessoas e nós temos material, por que nós importamos tudo e montamos aqui? Por que nós não fazemos tudo a partir do momento que nós temos uma mão de obra que pode ser qualificada? Ou seja, ele tinha a visão do líder. E com isso, ele desenvolveu, conseguiu empréstimos junto ao governo, e desenvolveu uma metodologia, captou aquela mão de obra que ele precisava, e com a visão de liderança dele, ele em 15 anos, a Hyundai chegou onde chegou, onde está. Então, acho que é um grande exemplo. Outro que desafiou o processo, aí eu me permito puxar a sardinha, foi o companheiro José Gilberto Ribeiro Rato. Ele desafiou o processo. Ele criou um clube de jovens com a marca brasileira, quando lá internacional nem pensava nisso. Lá internacional tinha os escoteiros, que acompanhavam nas convenções internacionais, e eu tive essa oportunidade, porque em Chicago, nos 50 anos de lá, eu estava presente, e os jovens que acompanhavam os leões eram os escoteiros. Então ele também desafiou um processo. Inspirar uma visão compartilhada. Um verdadeiro líder faz com que a sua visão seja consistente com a visão de equipe. O objetivo deve ser um objetivo da equipe e não individual. Isso é outra coisa que nós temos que atentar, que no nosso dia a dia sou eu, é a minha ideia, eu acho isso. Então eu acho que nós temos que focar nessa parte. É o objetivo do grupo, da equipe. Líderes desejam fazer com que as coisas aconteçam. Sabem que as pessoas não os seguirão, a não ser que adotem a mesma visão que eles. Demonstram entusiasmo pela visão e sabem contagiar os demais. Reconhece as necessidades e interesses dos membros da equipe. Exemplo, Martin Luther King. Capacitar os outros à ação. Líderes não controlam. Eles reconhecem o valor de permitir que outros tomem decisões. Sabem que os membros da equipe precisam desenvolver um sentido de posse para dar mais importância aos seus trabalhos. Instruem e apoiam. Promovem confiança e credibilidade entre os membros da equipe. Dispensa apresentações, nosso exemplo, nosso fundador, Melvin Jones. Modelar o caminho. Dar o exemplo. Muito bem. Eles vão primeiro, os líderes vão primeiro. Eles não pedem para vocês fazerem, para nós fazermos, o que eles não podem fazer. Se asseguram que suas ações são coerentes com suas palavras. E sabem que o conjunto de pequenas coisas leva ao sucesso. Temos aí Mahatma Gandhi como exemplo. Encorajar corações. Líderes encorajam suas equipes a persistirem, mesmo em tempos difíceis, a perseverarem, mesmo em tempos difíceis. São ações simples, gestos dramáticos, e sempre reiterando para motivar. Madre Teresa de Calcutá é um excelente exemplo. Muito bem, então, prática de líderes bem-sucedidos, retornando. Desafia o processo, inspira uma visão compartilhada, capacita outros a ação, modela o caminho, encoraja corações. Vocês veem outras pessoas? Essa é a pergunta. Quem são nossos líderes? Nós temos os líderes formais e os informais. Os formais são aqueles que são designados, nomeados, prefeitos, governadores, deputados. E os informais? Os informais são os que lideram, não necessariamente em razão da autoridade, mas por demonstrar prática de líderes bem-sucedidos em reuniões, planejamentos e projetos de trabalho. Nós temos vários exemplos. Nós temos todos aqui do Instituto de Liderança, que são líderes informais. Nós temos, de exemplo, né? Nós temos aqui a nossa governadora, que preenche os dois requisitos, o formal e o informal. Que além dela ter autoridade, ela é uma líder nata. É um exemplo. Então, quando nós falamos sobre capacitação de líderes, nós devemos assegurar de que os líderes informais sejam encorajados e tenham oportunidade de se tornar líderes formais na associação. Por que precisamos preparar novos líderes? Porque às vezes o foco é mal direcionado. Existem pessoas que podem ser carimbadas ou nominadas como líderes que não lideram pelo exemplo. Ameaçam outras pessoas pelo autoritarismo ou imposição do cargo que ocupam. Fazem comentários negativos ou ataques de caráter pessoal a outros. Usam métodos ditatoriais ou manipuladores e controladores. Almejam ocupar cargos somente pelo poder. Isso não acontece. Vinte. Vamos lá. Por que precisamos preparar novos líderes? Porque sempre foco nas mesmas pessoas. Existem reuniões que a gente já sabe quem vai ser mais cerimônio, quem vai ser a pessoa que vai fazer aquela determinada tarefa. E isso sobrecarrega alguns. Porque são sempre eles. Mas por quê? Porque não tem. Não existem outros líderes. Então acaba recaindo em cima daqueles. Então isso não é uma crítica ao sistema. É uma crítica que nós precisamos de formar novas lideranças. A ideia é essa. E o grande problema também que nós precisamos de ter novos líderes é que a gente não consegue preparar por causa da desinformação. Então nós precisamos de ideias novas, entusiasmo, que o indivíduo ele contribui com uma série de experiências. Cada nova pessoa tem ideias novas, muita coisa para contribuir. Identificar uma geração de líderes não quer dizer que as lideranças têm que ser pessoas de idade, pessoas velhas. São grupos. Quando a gente fala em nova geração de líderes, não significa apenas líderes mais jovens. Significa um grupo de líderes. Então nós temos ali várias idades, com vários grupos de líderes. Isso significa que representantes dessas classes que refletem a sociedade como um todo, podem ser líderes. Como conseguir isso? Nós mesmos devemos praticar essa liderança eficaz, que nós já conversamos. Desafiar o processo, esperar uma visão compartilhada, capacitar os outros à ação, modelar o caminho e encorajar corações. Pode passar. Identificar líderes potenciais. Identifique indivíduos que já demonstraram alguma habilidade de liderança. Identifique companheiros que expressem maior interesse em participar de atividades de serviços. Encorajar. Incentivos a participar de programas e treinamentos voltados para a liderança. Encoraje-os a assumir novos cargos. No caso do Lines, existe aprendizados online no seu website. Apoio, projetos significativos, que você tem que engajar os novos, orientação dirigida, o reconhecimento, como O Frei bem nominou, que é importante o reconhecimento, o agradecimento. A satisfação pessoal, para que sinta a satisfação pessoal. A nossa missão é preparar, conscientizar da necessidade de preparar novos líderes, recompensar e focalizar, e uma última reflexão sobre liderança. A verdadeira liderança deve ser em benefício de seus seguidores e não para o enriquecimento dos líderes. Isso é muito importante nós, Limões, atentarmos. Muito obrigado.
Sobre isso. Meu querido companheiro, a gente não podia deixar de apreciar realmente o que nós estamos batalhando, todos nós, a procura de líderes, a procura de pessoas que realmente venham enriquecer. Como você muito bem disse, são sempre os mesmos, e isso, além de cansar a plateia, porque são sempre os mesmos, e são automaticamente as pessoas se repetem, além disso, nós não temos mudanças. Porque uma mente que vem com uma vontade diferente, ela vem trazendo novos projetos. Ela vem trazendo novas ideias, e é isso que nós precisamos num movimento tão dinâmico como o nosso. Porque para isso, nós mudamos todos os anos as lideranças. Se mudamos, é porque queremos inovações, é porque queremos mudanças. Isso é o principal. Muito obrigada aos nossos queridos palestrantes, à nossa mesa. E agora, então, o companheiro Paulo prosseguirá, por favor.
Perfeito. Antes, porém, eu queria passar a palavra à nossa governadora.
Vamos sair daqui. Né? Acho que assim.
Quero agradecer aos dois palestrantes pela beleza da oração, uma oração sedimentada na definição da democracia antiga para a moderna, que é o amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, e também baseada no maior líder de todos os corações do mundo, que é o Criador. Nós vimos aqui nas duas apresentações. Procuram-se homens líderes, procuram-se pessoas capazes de serem líderes. E é por isso que Lais Internacional usa ferramentas de liderança para que nós possamos trabalhar. Eu pediria ao companheiro Dorivaldo, querido companheiro Dorivaldo, que fizesse a entrega desse certificado de agradecimento, no qual o Distrito LC1, através do Instituto Melvin Jones, oferta o presente certificado de agradecimento ao Frei Antônio Moussa, com todos os agradecimentos possíveis de um coração leonino de toda a plateia. Por favor.
Obrigado.
Apaga a luz, que é melhor.
Eu acho que apagando.
Muito bem. O Frei tem apenas um ligeiro defeito. Não entrou pro Laios para ser nosso companheiro. Nós precisamos do companheiro da presidência. Seja bem-vindo, olha que você vem, fazer muito grande com isso. Obrigado.
É na mesma trajetória de agradecimentos, no crescimento hoje que vimos aqui e sentimos, da grandiosidade, da temática, que é uma disciplina curricular, denominada Gestão de Organizações Sociais e Desenvolvimento de Lideranças. Disciplina que faz parte do corpo e do corpus de várias universidades. Estados Unidos, ela é fundamental para que os cursos de motivação, liderança, aprendizado comportamental e inteligências e neurolinguística se façam presentes. Então estamos aqui prestigiando e pedimos que a nossa querida presidente da nossa Fundação Armando Fajardo pudesse fazer chegar as mãos em nome do nosso distrito SC1 ao nosso queridíssimo companheiro também, Carlos Eduardo Schaefer, pela brilhante apresentação de sua palestra.
Queremos agradecer aos participantes do primeiro painel e, por gentileza, convidar o segundo painel para ocupar a mesa.
Vamos por um outro caminho. Só um minutinho.
Pede o Paulo. Não, isso eu faço.
Temos convidado, já estão à mesa, o companheiro Pedro Aurélio e a doutora Virginia.
Não é isso. E quem vai fazer a apresentação?
Ana Luz.
Quem é?
Ana Luz.
Ah, ok.
O segundo painel, Desenvolvimento de Lideranças e Papel das Organizações Sociais, sob a coordenação do companheiro Pedro Aurélio Gonçalves, coordenador da equipe GLB, Equipe para o Desenvolvimento de Liderança do Lions Clube de Janeiro, Lins de Vasconcelos. A apresentação da expositora será a professora Virginia Ferreira, estará a cargo da companheira Ana Lúcia do Lions Clube Teresópolis.
Temos o prazer de receber a professora Virgínia Ferreira, é psicóloga, psicanalista, especialista em psicologia clínica, especialista em filosofia na parte da ética, mestre em psicologia social e doutoranda em saúde brasileira na Escola de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora da FMP FASE, dos cursos de administração, tecnólogo em gestão de recursos humanos e tecnólogo em gestão pública. Professora dos cursos de pós-graduação em gestão de pessoas, MBA em gestão de saúde, dentre outros, e coordenadora do curso de especialização em psicologia clínica. adquirir, entre suas atividades particulares, a professora presta consultoria e atendimento em sua unidade de consultório particular.
Muito obrigado. Com a palavra, o companheiro Pedro Alberto.
Boa tarde a todos. Uma satisfação nós estarmos participando aqui hoje, nesta tarde, de mais uma etapa de estudos leonísticos realizados pelo nosso distrito LC1. Pela governadora, sua presença para nós é muito importante, como também a nossa vice, segunda vice, e o companheiro Fernando, que deve ter de levar o Frei Moser. Isso. Muito obrigado a todos aqui pela presença também. Esse tema que vai ser desenvolvido agora também diz respeito à liderança. É um assunto, é um tema que nós entendemos da máxima importância para o nosso movimento. Por mais que se diga que nós somos formados por líderes, nós entendemos que nós precisamos desenvolver conhecimentos, porque sem conhecimento nós não conseguimos ser líder no nosso movimento leonístico. Então é fundamental que esses seminários aconteçam. É fundamental que nós tenhamos participação naqueles que o GLT e GMT vem realizando também, porque somente a partir daí nós vamos ter certeza de companheiros com conhecimento, eu diria mesmo formados no tema Lions, para poder continuar a erguer a nossa bandeira de serviço desinteressado. Uma honra para nós também, temos aqui a professora Virgínia Ferreira, cuja apresentação foi feita pela companheira Ana Lúcia, que pelo seu currículo demonstra, já antecipadamente, que é uma excelente expertise no assunto e que já deixa uma expectativa muito boa de que nós vamos poder alavancar nosso conhecimento, nossa experiência, através de suas palavras. Todos nós estamos aguardando ansiosamente que a senhora, por favor, a partir deste momento, melhora o safe ou este aqui, melhora o outro. Isto. Da mesma forma que eu tinha sugerido para o Schaefer. Onde é que está o Paulo? Paulo levou o microfone.
Não, está com o Fernando.
Não, Fernando. Professora Virgínia, então, sem mais perda de tempo, vamos passar a palavra para que a senhora possa expor o seu tema. Muito obrigado.
Bem, obrigado a todos. É verdade. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite. Agradecer a todos a presença, agradecer o convite e dizer que quando eu recebi o convite para o Lions, eu fui estudar o Lions. E vocês vão ver, inclusive, nos meus slides, que tem o símbolo do Lions. Por quê? Porque o Lions faz eventos sobre liderança. Tem 46 mil clubes, está em 27 países. Tem 1.207 países, tem quase 1,5 milhão de sócios e estuda liderança. É por isso que o Lions tem essa consistência, é por isso que o Lions cresce. Não é? Apesar de ele estar bem, ele continua investindo. Essa é uma questão. A segunda é que eu falei, meu Deus, eu estou acostumada a dar palestras de 2 horas. O que eu faço em 15 minutos? Então, eu vou tentar condensar, não é? Senhora, por gentileza, pode colocar para mim as minhas ideias. O Frei Moser, eu não sei se ele permanece, e a questão toda que eu vou enfatizar aqui é a questão da liderança. Por que hoje a falta de líderes? Porque, senhores, o mundo hoje carece de sentido. Para haver liderança tem que haver sentido, tem que haver uma causa. Jesus Cristo tinha uma causa, Gandhi tinha uma causa, por isso foram grandes líderes. Eu vou tentar mostrar aos senhores uma relação entre sentido e liderança. Tá? Bem, por gentileza. Então, nós vamos falar de desenvolvimento de líderes. Antes de falar nas organizações, nós vamos falar de liderança e o papel das organizações sociais. Bem, quando nós falamos de liderança, quando nós falamos de organizações sociais, nós estamos falando de sujeitos.
Só que esses sujeitos estão inseridos numa determinada cultura, numa determinada época. A era moderna tinha os seus valores. A era pós-moderna tem outros valores, que vai interferir diretamente na construção que o sujeito faz de mundo. Bem, quando nós falamos de organizações sociais, nós falamos de visão. O que é a visão? É a capacidade de se projetar no tempo e no espaço. Só que eu só posso me projetar no tempo e no espaço se eu souber aonde eu estou, como eu estou e onde eu quero chegar em quanto tempo. Isso é visão. O que é a missão? A missão é o porquê da existência da organização para chegarmos à liderança. Porque tanto a visão quanto a missão vão interferir diretamente no papel dos seus líderes dentro das organizações. Bem, qual é a era que nós estamos, senhores? Uns chamam de pós-moderna, outros chamam de hipermoderna. O que importa é que, do século XIX em diante, nós temos o consumismo, a descartabilidade, o imediatismo, individualismo, volatilidade, mudanças. Quais são os pontos de referências duradouros que nós temos hoje? Identidades passageiras, o espetáculo do ser. Revisitando o código cartesiano, tenho, logo existo. O que é a noção de família hoje para a nossa sociedade? Isso tudo aqui influencia os sujeitos. As pessoas se sentem pelo celular que elas carregam, pelo cartão de crédito, por onde elas moram, pelo carro que elas estacionam ali. E elas, quem são elas? O que elas buscam? O que elas querem da vida? A gente hoje tem pouco tempo. Mas quando nós falamos em descartabilidade, nós estamos falando em não cuidado, nós estamos falando em não fidelidade, nós falamos numa série de outros desdobramentos. Bem, só que tudo isso aqui influencia direto o sujeito, porque o sujeito é influenciado pela cultura. Então, na realidade, hoje nós temos o mediatismo, hoje nós temos o individualismo. Eu penso em mim, em mim, em mim. E qual é a função de uma organização social? É pensar em si através dos outros, no bem-estar social. Isso para a gente é uma questão importante. Bem, mudam os valores, as noções de família, educação, religião, nação, relação. Hoje, senhores, o que há são os ficantes, que a pessoa não sabe nem o nome, ainda diz a fila tem que andar. Só que essas relações, quando nós falamos em consumismo, elas começam, dá licença, por isso aqui é descartável, uma caneta é descartável, só que isso aqui eu faço com o outro. O outro para mim é descartável, eu utilizo, não quero mais, jogo fora, e o outro faz a mesma coisa comigo. Então, como é que eu posso pensar em responsabilidade social no mundo em que nós vivemos? É muito difícil, é uma missão extremamente árdua. Por favor. Então, há um psiquiatra que foi fundador de uma teoria chamada logoterapia, chamado Viktor Frankl, que ele é extremamente, né, interessante. Ele diz: ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Se os senhores pegarem, eu dou aula, eu tenho uma média de 800 alunos por semestre. Qual é o sentido que tem a sua vida? O que você busca? Ah, não sei, professora, para onde o vento der, eu levo. Se a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é lugar. O Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro do campo de concentração. Qual é o sentido que a vida das pessoas tem hoje? Na era moderna, nós tínhamos as grandes causas. As pessoas tinham um sentido. Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: quem tem o porquê suporta quase qualquer como. Então a gente precisa, a vida da gente precisa ter um sentido. Até porque, senhores, quando a gente fala de liderança, a gente não está falando de chefia. Chefia é uma coisa, liderança é outra. Liderança está ligada ao sentido. Chefia está ligada a comando. Uma pessoa autorizada formalmente a mandar. São coisas totalmente diferentes. Por favor. Bem, e aí ele diz que o sentido não pode ter separado esse contexto. Como é que as pessoas hoje vão criar, vão encontrar um sentido para a sua existência num mundo onde o que era verdade ontem não é verdade hoje, onde tudo muda demais da conta? A tecnologia, o avanço tecnológico, senhores, trouxe muitos benefícios, mas trouxe também alguns malefícios. Isso é bom que a gente possa frisar, porque esse avanço tecnológico fez com que a descartabilidade aumentasse muito. Uma pessoa compra um celular hoje, daqui a 3 meses ela não se interessa mais. Eu não vou perguntar, por exemplo, se o senhor tem celular e quantas funções tem. Ele vai dizer, ah, eu tenho um celular, não sei quantas funções tem. Eu digo, quanto o senhor utiliza? No máximo 4. Eu falei, por que um celular com tantas funções? Então, na realidade, mais a gente compra. E aí, isso é fabricado a cultura do eu mereço. Ah, eu não preciso, mas eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Só que nessa de que eu mereço, eu estou esquecendo de mim. Eu estou esquecendo de mim. Eu estou muito fincada na realidade, não é? Naquilo que eu posso ter, não naquilo que eu sou. E um líder, ele não tem, ele é. Isso para a gente é extremamente importante, por favor. Bem, o que são as organizações sociais? Significa um grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituído formal e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade. Eu não sou solidária comigo, como é que eu posso aprender a ser solidária com o outro? Em prol de populações excluídas das condições da cidadania. Ser cidadão não é ter direito ao não mal. Ser cidadão é ter direito ao bem-estar. Isso para a gente é muito importante. Por favor. Bem, então, podemos entender que as organizações não governamentais, as organizações sociais, elas estão na contramão dos valores pós-modernos. São pessoas que estão unidas para pensar no outro, para pensar nessas populações que tem dificuldade, que precisam sim da nossa ajuda. Eu posso dormir como se eu tenho consciência que eu deixei de fazer um bem a uma determinada pessoa, uma determinada família, uma determinada população. Isso hoje está na contramão. Nós somos caretas, né? A gente deveria fazer diferente, pensar mais na gente. Eu não tenho um curso de especialização em psicologia clínica que os meus alunos só atendem populações carentes. Só atendem populações carentes. E essas pessoas precisam da nossa ajuda. Bem, aí eu fui estudar, certamente, a visão do Lions e a missão do Lions. Ser o líder em serviços comunitários e humanitários. Isso, senhores, é uma causa. E que todos vocês que aqui estão têm a mesma causa. Missão, dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas. Uma palavra aqui importante. Dar poder aos seus voluntários. Aonde há voluntariado, não há chefia. Precisa haver liderança. E se há voluntariado, é porque essas pessoas que são voluntárias têm a causa social como a sua causa. Isso para a gente é importantíssimo. Fomentar a paz, porque a paz, senhores, não é a não guerra. A paz não é a não violência. A paz é a saúde, é a qualidade de vida, é o bem-estar, é a diversão. No início da abertura, a senhora
Selma,
nada, a senhora Selma estava dizendo, né, no início, que, né, ela gosta de risadas. Eu costumo dizer para os meus alunos, nada pode ser interessante se não for divertido. Né? Por que que não pode haver diversão numa situação formal? Então, na realidade, quando nós falamos de paz, está para além da não-guerra. É o direito ao bem-estar, no sentido que a Organização Mundial de Saúde prega. Bem-estar social, físico, psicológico.
Então é o bem-estar em todos os sentidos, olhando um sujeito para o seu todo. E promover a compreensão mundial através do Lions. Bem, e o que é liderança? A gente precisa definir. Por onde eu estou caminhando? É a capacidade ou habilidade de motivar e influenciar. Não é a capacidade de mandar. É a capacidade de motivar. Ora, como é que eu motivo as pessoas hoje numa sociedade pós-moderna que não seja através do dinheiro? É difícil. Para isso é necessário que esse sujeito ou esses sujeitos que exercem a liderança tenham como causa o bem-estar social. É isso que é necessário que a gente possa despertar nas pessoas. Não necessariamente a liderança, mas a consciência de que o bem-estar social pode ser a sua causa, pode ser a minha causa. De forma ética. O que é ser ético? Porque a gente fala tanto, né? Fulano é ético, você não é ético, porque a ética... O que é ser ético? O que é ética? É simples, senhores. É um princípio simples. É não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ponto. Então, eu estou aqui dando a palestra, esbarro nessa senhora, ela vai... me empurra. Eu digo assim, mas por quê? Ah, não. Isso tem desculpa, sabe por quê? Porque eu estou irritada, eu não estou bem, estou preocupada, não. Ela gostaria de ser empurrada. Então, antes da gente fazer, é preciso que a gente pense. Porque o mundo, senhores, não vive de pensamentos, vive de ações. Então, ser ético é agir bem com o outro. Agir com o outro de forma que o você gostasse que o outro agisse com você, porque senão fica tudo muito fácil. Bem, ética e construtiva para que os liderados contribuam voluntariamente e com entusiasmo. E com entusiasmo. O entusiasmo, senhores, é fundamental. Eu nunca vi uma pessoa apaixonada que não fosse uma pessoa entusiasmada, que não resolvesse os problemas com facilidade, tudo para ela é fácil. Sabe por quê? Porque ela está apaixonada. Isso quer dizer que a missão do Lions deve ser a nossa paixão. A paixão do líder, porque tudo que é feito com paixão, você contagia o outro sim. Muitas vezes o outro abraça uma causa, não necessariamente pela causa, mas pela paixão que o líder tem por aquela causa. Então, isso aqui, para alcançar os objetivos da organização. Os objetivos, no caso, do Lions. Bem, há um filósofo francês que ele tem um livrinho pequenininho chamado A Felicidade, vírgula, Desesperadamente. Extremamente interessante. E que ele vai dizer que só somos felizes se nós nos desesperarmos. O que é desesperança? É perder a esperança e ir à ação. Ele diz, nós só podemos ter esperança no que diz respeito ao que não está no nosso alcance. Então eu tenho esperança que amanhã não chova. Eu tenho esperança que o Lions continue crescendo. Não, eu não tenho que ter esperança, eu tenho que fazer a minha parte para isso. Então ele traz dois conceitos fundamentais. Que é de simpatizante e militante, que ele importa da política. Simpatizante é alguém que espera alguma coisa e que renuncia a fazer o que depende de si para se aproximar da coisa. Então eu espero que o Lions continue consistente. Mas o que eu faço para isso? Ah, eu gosto muito, eu simpatizo muito com a causa dos animais. Sim, o que eu faço? Nada. Eu tenho esperança. O militante é alguém que age. O que muda o mundo, senhores, o que muda é a ação, não são os pensamentos, não são as palavras. O que muda é uma ação. Uma pessoa que está com fome, ela não quer as minhas palavras, ela quer alguma coisa para comer. Ah, porque eu vou e converso, tá, mas deixa que a pessoa coma. Alguém dos senhores já passou fome, já sabe a dor, o mal-estar que causa? Então, na realidade, não é que eu não precise conversar, mas eu preciso matar a fome daquela pessoa até para que depois ela tenha condições de me escutar, de me ouvir. Senão nós não caminhamos. Bem,
Então, o simpatizante é alguém que tem esperança. Eu tenho esperança no mundo melhor.
Sim,
ótimo. E o que eu faço para isso? Eu espero que o mundo fique melhor. E o que eu faço para isso? O militante, ele tem a vontade, tem o querer, o saber, e ele age. E ele vai à ação. Isso aqui, senhores, é o líder. O líder é um militante. O líder é aquele que tem vontade de que o mundo mude, ele quer que o mundo mude, ele sabe por onde ele pode caminhar e ele age. Ele vai à ação. Sim, então nós temos, nas organizações sociais, nós temos o voluntariado, a liderança, que implica em militantes. O que nós precisamos fazer? Mais do que criarmos cursos de como ser líder, nós precisamos despertar nas pessoas, senhores, a importância do bem-estar social, a importância da comunidade estar bem. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu sou apaixonada por animais. Apaixonada, não sou uma protetora, mas sou apaixonada. Vou dar aula, tem um cachorro abandonado, eu ligo para a veterinária, mando resgatar, mando fazer, mando acontecer. Eu sou apaixonada, eu faço. Em sala de aula, eu falo dessa minha paixão pelos animais. Se de cada turma de 40 eu arrebanhar 5, está muito bom. Arrebanho mais do que isso. Por quê? Porque é alguma coisa que eu gosto. É alguma coisa que eu faço com paixão. Então, na realidade, a liderança nas organizações sociais, ela não é difícil. Porque cada um dos senhores que está aqui é um líder. E é potencialmente capaz de criar seguidores através da nossa paixão, através da defesa da causa. Agora, eu não posso é titubear. Essa causa, para mim, tem que ser a força que faz com que a minha existência caminhe. Isso, para a gente, é bastante importante. Ah, não. Desculpa. Bem, e aí, o Nietzsche tem uma frase que eu acho belíssima. Ele diz, a grandeza de um homem mede-se por aquilo que ele procura. O que eu procuro? Tem tanta gente que não procura nada. Alunos meus dizem assim, ah, professor, um dia de cada vez. Ele falou para mim, o importante, professor, não é pensar, é sentir. Porque daqui a pouco você está sentindo fome, sede. Nós temos que pensar, sim. Tem um ditado italiano que eu gosto muito. Se Deus colocou a cabeça acima do coração, é para que a gente pense, para que depois a gente possa agir. Então, na realidade, eu preciso procurar alguma coisa. Eu preciso querer alguma coisa. O que que o Lions procura? O que que o Lions quer? Para mim, está muito claro. É como eu falei. Um clube que tem quase 1,5 milhão de sócios, falar sobre liderança mostra o quanto essa causa é consistente. O quanto essa causa vai continuar movendo, sim, o clube. Bem, então, a grandeza mostra-se. A grandeza de homem mede-se por aquilo que ele procura e pela insistência com que continua procurando. Porque nada é fácil, senhores. Nada é fácil. Tudo tem obstáculos. Eu costumo dizer para os meus alunos que a realidade é uma trama de limites. Há dias que gostaríamos de ir para uma churrascaria, mas não temos tempo, não temos dinheiro, não temos as duas coisas. Comemos arroz com ovo e achamos que é uma maravilha. Então, na realidade, pelos limites que a própria realidade nos impõe, né, nós temos que continuar investindo, nós temos que continuar procurando. Porque senão, senhores, nós saímos do nada para chegar a lugar nenhum. E o líder é aquele que ele sabe onde está e aonde ele quer chegar. E o líder, dentro das organizações, é aquele aonde os objetivos da organização são os seus objetivos. Então, cada um que está dentro de uma organização social está por escolha, não está por sobrevivência, porque precisamos produzir dinheiro. Então, eu trabalho, né? Eu trabalho para que eu possa produzir dinheiro. Mas eu também posso fazer trabalhos voluntários. Quando eu faço um trabalho voluntário, eu não estou ali para produzir dinheiro através do meu trabalho. Eu estou ali
numa organização social para promover, colaborar na promoção do bem-estar social das pessoas que ali estão. Então, na realidade, esse processo de liderança, ele é um processo dentro das organizações sociais, eu digo, os senhores têm medo de errar, menos complexo do que nas organizações não sociais. Porque cada um de nós que está aqui por escolha, está aqui por vontade, está aqui porque acredita num mundo melhor. E que nós, sim, cada um de nós, possamos caminhar, por favor, para que a gente chegue a isso, que é o bem-estar social, que é a saúde, que é a alegria. A paz, como eu falei aos senhores, não é a não violência, não é a não agressividade. É que todos possam gozar de uma mesma qualidade de vida. E o papel de cada um dos senhores, como líderes, eu digo, é fundamental. Obrigada e espero ter colaborado.
Queríamos agradecer a professora Virgínia, e também que transmita a professora doutora Isabela Isabel os nossos agradecimentos pela sua indicação. Tenho certeza que nós estamos muito felizes em tê-la aqui conosco hoje. Obrigado. Pedro Aurélio.
Olha, nossa expectativa foi mais do que coroada. Pena realmente o tempo. Tenho certeza absoluta que a professora Virgínia ainda teria muito mais para transmitir para nós. Muito mais. Mas tenha certeza, nós iremos cobrar. Porque a senhora está, como bem viu, bem disse, ao lado de pessoas que servem. E a senhora tem certeza, só está faltando tempo. Este pino.
Tem a professora.
É, pois é, porque nós temos aqui 3 clubes em Petrópolis. Desculpa, eu não sei como ainda não tinham descoberto Juiz de Fora.
Não, sou do Rio.
Era do Rio.
Sim.
Mas é uma candidata ao clube cibernético, já é candidata.
A senhora
Rio. Eu sou do Rio.
A senhora, não tem problema no Rio.
Resido hoje aqui então, e no Rio.
Tá, reside aqui no Rio. Olha, se vocês bobearem, vocês Petrópolis, se vocês bobearem, vocês sairão, vocês vão permitir sair daqui hoje perdendo
um
excelente companheiro. Mas vamos voltar aqui para o tema. Olha, Teresópolis.
Não pode, fica quieto.
Mas vamos voltar aqui, porque realmente senão vai ser uma disputa tremenda. Lins, né? Maracanã, né? Copacabana. Então é complicado. Mas eu tenho certeza que a senhora mencionou, estudou Lions. E nós constatamos que é verdade. Realmente, a sua demonstração aqui é que chegou a fundo, efetivamente, do que este grupo aqui se dedica, que é o serviço desinteressado. Nós temos, efetivamente, uma causa, nós temos um sentido de vida. Sentido de vida de serviço. Né? Então, eu acho que isto foi muito bem enquadrado. A nossa visão também, sabemos a missão que nós temos. Agora, nós temos uma necessidade muito grande de conhecer bem mais o nosso produto. Porque não basta fazer parte de um clube de Lions simplesmente por ser um voluntário. É necessário conhecer mais. A senhora viu que nós, a senhora estava aqui, a senhora viu que nós temos um ritual. Nós temos pragmatismo que é necessário em qualquer movimento, em uma instituição que tem a idade que tem. Nós vamos fazer em 2017 100 anos. 100 anos de vida. E ninguém dura 100 anos de vida impunemente. Ninguém dura. Significa efetivamente que existe uma essência, existe uma missão. Existe, com certeza, isto tudo. Infelizmente, de quando em vez, isso é mal da sociedade, é mal do ser humano, nós temos alguns que realmente acabam desempenhando um papel que não é muito bem recomendável. Daquela se utiliza de um cargo que chegou para descartar alguns companheiros que teriam uma oportunidade muito maior de crescimento no movimento. Mas é aquela história. Nós aqui sabemos fazer valer exatamente as suas palavras. Temos motivação, vamos influenciar, vamos usar a ética, importantíssima no dia de hoje. Importantíssima. Ética, pelo amor de Deus. Nós temos um companheiro do Rio de Janeiro, Harvey. Ele é um defensor da ética. Mas no Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigues Freitas. Harvey Silvelo, se eu não estou enganado. Ele é um companheiro que ele veio, está e vai continuar defendendo a ética, porque isso é o princípio de tudo, que falta muito hoje, né? Muito, muito realmente. Então eu acho que para nós foi excelente a sua palestra, muito boa realmente, pena, já disse o tempo, né? Mas tenho certeza que quem sabe no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? O contato já foi feito. A senhora agora não tem mais como, não é? Deixar de atender os apelos, porque a culpa foi sua. Registre isso, a culpa foi sua. Se a senhora não tivesse tido esse brilhantismo, nós estaríamos aqui agradecendo. Muito obrigado, professora, tal, mas não foi um prazer tê-la aqui conosco, mas tenha certeza que isso está vindo não só de mim, mas de todos que estão aqui presentes. Todos nós. Todos nós. Então vamos pedir agora.
Eu queria convidar a companheira Sueli Silva para tomar lugar à mesa. Companheiro Schaefer. Não, permaneçam, por favor. Nós vamos entrar nos debates e propostas de definição e linhas de ação com os coordenadores, o companheiro Fernando Mota, primeiro vice-governador, e a companheira Francisca Talarico, segunda vice-governadora. Nós temos as questões, você vai ver.
Eu devolvi.
Boa tarde, companheiros. Ouvir essas duas pessoas, os ensinamentos, as palavras, é gratificante, é incentivador e nos dá, assim, uma alegria muito grande saber que tentamos caminhar ou trilhar o melhor caminho para servir a população, para servir aqueles que precisam. E trazer essa palavra magnífica, paz, felicidade, que a senhora coloca. Paz e felicidade, que você diz, não é só a não guerra, é a necessidade da saúde, que nós tanto questionamos nos nossos líderes governantes, que nós sempre cobramos nossos líderes governantes, para que, embora a nossa Constituição, a nossa Carta Magna estabeleça todos esses princípios, nós não os temos efetivamente. E nós cobramos. Eu acho que uma das funções de Lyons, e a gente coloca isso sempre, embora lá nos seus objetivos se questiona o sectarismo religioso e partidário, mas é o poder público em si. Ele precisa estar para dar essa paz e essa felicidade que nós buscamos e que nós de Lyons e os líderes que hoje se formam e cada vez se formam mais, eles tenham essa qualidade de trazer, de dar. Porque nós queremos, nós sabemos o que queremos. Nós buscamos, através dos nossos líderes, a ação para realizar essa paz e essa felicidade que nós precisamos. Não só os que menos favorecidos, mas nós também precisamos. Nós que somos líderes, nós que somos mestres, precisamos também. E foi colocado, nós precisamos causas. Hoje, meu marido, que era um líder estudantil, que era um líder trabalhista, que era um líder político, ele costumava dizer dos estudantes, a estudantada de hoje não tem a qualidade, perguntaram a ele, num dos movimentos da estudantil, por que os estudantes de hoje, a UNE de hoje, não tem a mesma força, a mesma atividade que tinha antes. E ele dizia que lhe falta causa. Eles não têm a liderança, nem o patriotismo, nem a nacionalidade, nem a coragem, nem o interesse que aquele estudante naquela época tinha. Então lhe falta causa, lhe falta coragem, lhe falta vontade. Então ele discute por bobagens. Ele aceita ser manipulado pelo poder público, como ele não aceitava. E nós, às vezes, aceitamos essa manipulação também. Porque nós não firmamos um objetivo para alcançar. Nos falta esta causa. Nos falta exemplo, que é outro ponto importante colocado. Eu posso falar, eu posso fazer um belo discurso, mas se eu não der o exemplo, eu não arrasto, eu não levo ninguém, porque a minha liderança é nula. Totalmente dura é a minha liderança. Eu tenho experiências, não só de Laios, mas de líder, sindical, líder com as mulheres, tento desenvolver esse trabalho. E em cada um você tem um objetivo, você tem que alcançar um resultado. E ele precisa, mais do que nunca, acreditar no líder. Ele precisa ter certeza que aquela pessoa vai tentar alcançar o resultado. Ela vai tentar tirar os obstáculos para que você passe com a sua caravana para resolver. Ele precisa acreditar. Nós precisamos acreditar. Acreditar em nós mesmos até. Ter a certeza de que o que nós queremos fazer. Dar um exemplo. Ter coerência. Coerência na palavra e na ação. Eu posso fazer um belo discurso e logo em seguida eu ter uma ação que derruba tudo aquilo que eu disse. Então, coerência, persistência, ideias, interesse, entusiasmo. Quando da nossa campanha, agora como eu disse, eu dizia, deixe-me cativá-los. Por que que eu queria deixe-me cativá-los? Até o companheiro me disse assim, você usou uma palavra que me encantou. E a segunda palavra é essa, encantamento. Cativar por quê? Porque eu quero fazer laços fortes. Nós queremos estar juntos. Nós queremos discutir ideias. Nós queremos fazer. E eu preciso então cativá-los e ser responsável por todas essas ações. Na hora em que eu assumo o compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Nós somos voluntários. Mas na hora em que eu assumo um cargo e aceito essa responsabilidade, eu tenho um compromisso. E isso nós às vezes esquecemos, que nós não temos compromisso. O líder, mais do que nunca, ele tem que estar compromissado, senão ele não consegue desenvolver o seu trabalho. Brilhante a sua colocação, maravilhosa. Do Frei, fantástica também. Nós aprendemos com certeza muito. E com certeza nós conseguiremos desenvolver esse trabalho. Eu acho que eu estou numa primeira fase de governança, né, como assim dizer. Estou aprendendo muito com a minha governadora, com o meu primeiro vice, e com todos esses líderes que estão aqui. Porque acho que a cada momento você aprende. Quando você diz, a mídia, né, a informática, nos derrubou muito. Por quê? Porque nós não temos esse olho a olho para conversar. Eu mando um e-mail frio, não sei como é que você está me sentindo do lado de cá. Você não sabe. Eu não sei como você vai receber do outro lado. Nos falta esse aconchego. Como você diz, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei o que eu quero. Qualquer coisa serve. Se você me agrada ou você me agride, eu não reajo. Não tenho nenhum interesse importante na vida. Obrigada pelos seus ensinamentos. O Gabriel Freire também foi fantástico nas suas colocações. E eu estou aqui como líder que vocês me elegeram e me escolheram para dar um compromisso, tudo isso que nós ouvimos agora, todo esse aprendizado. E a certeza de que nós poderemos fazer, nós todos poderemos fazer, sendo coerente com as nossas palavras, com as nossas ações,
tendo entusiasmo, tendo fé, confiança para transmitir credibilidade e transmitir essa palavra, felicidade e paz. Um abraço à senhora, muito interessante essa palavra. Obrigada.
Ainda bem que a nossa vice disse que tinha responsabilidade, porque eu já ia cobrar. Porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te ativas.
Antes que o Paulo me cobre, nós estamos dentro do tempo do debate. Os outros tinham tempo aqui de fala dos moderadores do debate em cima de uma reflexão das palestras, né? Até para que oportunizasse as perguntas e a participação de todos. Nós temos até as 5, né, nessa parte dos debates. Eu procurei aqui fazer alguns registros, eu assisto palestras anotando tudo, e eu costumo assistir palestras relacionando o que eu estou ouvindo ao que eu estou fazendo e ao que eu vou fazer. Então, hoje, mais uma vez, como é interessante, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que o IELTS Internacional e nós todos apoiamos e colocamos em prática é esse processo de segunda vice, primeira vice e chegar à governadoria. Porque você passa por um processo, viu, professora Virgínia, de um aprendizado. Né? Nós vamos vendo a prática, eu assisti a prática de um governador. Um ano leonístico, como ele desenvolveu, como é que foi o movimento dele? Agora estou assistindo a prática da companheira Sueli. Da companheira Celso. E a companheira Francisca, a mesma coisa. Assistiu ao que a Celso está fazendo e depois vai ter oportunidade de ver o que o Fernando vai fazer. Então, é uma caminhada que a gente vai desenvolvendo. E eu acho que uma das coisas que eu anotei aqui é que nós precisamos ampliar os nossos espaços acadêmicos de aprendizado. Eu tenho entendido que Lion, às vezes ele faz um aprendizado que fica muito no nosso mundo de Lions, e a gente tem que entender concepções. Porque eu digo sempre para a minha equipe de trabalho, na minha área de profissional mesmo, lá com a minha equipe da FAETEC, de educação superior, nós temos que entender a concepção do nosso trabalho. Porque se eu entendo da concepção do trabalho, eu sou capaz de fazer as necessárias intervenções naquilo que é preciso. E hoje, mais uma vez, eu estou habituado a ouvir palestras, participei agora, semana retrasada, de um fórum internacional da Sul-América, organizado pela Futuro. Fiz um texto em cima de uma das palestras que eu vi, e agora vocês vão me oportunizar a fazer outra para o meu informativo de responsabilidade social, que é o News Responsabilidade Social, para a gente refletir o nosso papel no leonismo. Eu fiz algumas anotações aqui. O Frei Antônio Moser me traz a referência da Vozes e fala da Vozes, e eu ouço a Vozes e eu transfiro para Lions. Lions não está falindo, né? Como a voz estava falindo. Mas Lions tem as mesmas preocupações da voz. Porque se nós refletimos, volta e meia, nós estamos aqui no nosso distrito LC1, e aqui nós todos somos do LC1, estamos em casa, nós estamos no limite perigoso, né, companheira Selma? Porque nós só somos distritos se tivermos mais de 1.250 associados, viu, companheira professora Virgínia? É uma regra estruturante do Lions. Para nós termos distrito, que é um ente político regional, agregando
vários
clubes de Lions, nós temos que ter 35 clubes numa região e mais de 1.250 pessoas, como a senhora disse, voluntárias, né? Que têm paixão por alguma coisa e desejam voluntariamente participar. E nós aqui no distrito, às vezes, não estamos nessa condição. Veramos os 1.260 e pouco, 1.270, caímos para 1.250, fazemos rasantes próximos dos 1.250, voltamos um pouquinho, descemos um pouquinho. Então, o que o Frei Moser me trouxe eu fazia aqui uma relação imediata com essa realidade nossa de Lions, né? A necessidade de ter metas dentro do nosso período leonino. Aí não é uma meta da governadora, não é uma meta do presidente do conselho distrital, né, do nosso conselho de governadores, não é uma meta do presidente internacional, é uma meta também do clube, e é uma meta nossa, né, é reter associados, ampliar associados, realizar atividades significativas. Foi dito várias vezes aqui, e a Virgínia foi mais feliz nessa colocação, foi aqui. Usou a palavra assim, mais feliz, que eu considero, é paixão. Né? Eu, no outro dia, fiz também um recorte de um livro que eu li, De Repente, o Pulo de Gato da Sua Vida, que fala dessa necessidade de a gente viver apaixonado. Se você vive apaixonado, a relação perdura. Quando perde a paixão, parece que as coisas vão perdendo um pouco o sentido. E a senhora me traz esse refletir da paixão, da necessidade de eu estar apaixonado pelo movimento leonista, apaixonado pelo que eu estou fazendo, encontrando sentido no que eu estou fazendo. Porque se não tem sentido, quando você de repente sai de casa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou me dirigindo lá em Itaipava? Pronto. Aí não tem razão de ser. Só tem razão de ser se a gente estiver apaixonado. E o Frei Moser me traz essa questão da representatividade institucional, da comunicação, né? Ele fala que ele não precisa estar lá para a coisa acontecer, da descentralização, e a gente às vezes centraliza demais as coisas, a gente tem que confiar mais nas pessoas, tem que delegar mais para as pessoas. É impossível estarmos no Rio de Janeiro, estarmos cuidando de um leonismo lá no Vale do Paraíba, aqui na região serrana, na Baixada Fluminense, na Zona Norte, Barra da Tijuca, Campo Grande, Madureira, Rocha Miranda, ex-governador Penha, Lins de Vasconcelos, Urca. É muito longo, é muito grande, e nós somos um distrito pequeno. Nós somos um distrito pequeno. Se o nosso Zé Maria, governador do L12, ele ia dizer do desespero dele de ir de um ponto a outro da sua área distrital. Né? Aí é que é desesperante. Eu ouço companheiros nossos lá do colegiado Integração me falando do desespero. E eu aqui saí no Rio de Janeiro, e no instantinho eu estou em Volta Redonda, rapidinho eu estou em Petrópolis, no instantinho eu estou em Nova Iguaçu, São João, Paracambi, né, Campo Grande. Tudo é fácil para nós. Nós somos um distrito fácil. Fácil. Essa é a realidade. Autonomia das regiões, o companheiro Moser, o nosso Frei Moser, me fez refletir sobre isso. Autonomia das nossas regiões. Como eu vou fazer isso? Estou pensando agora, né? A gente tem que dar um pouco mais de autonomia às nossas regiões, ficarem um pouco mais soltas para desenvolver ações. Eu venho na sequência ouvindo o nosso querido Carlos Schaefer. Definir realidades, definir metas, estabelecer estratégias. O líder não pede o que não pode fazer. A gente, isso é mais ou menos igualzinho na nossa ação de trabalho, né? Se a sala está suja, isso aqui está manogênio, você não faz um movimento de catar um papel, de começar a organizar. Todo mundo, ele gosta muito de mandar, mas ele não gosta de fazer. Né? Gosta muito de mandar os outros fazer, mas não gosta de fazer. E eu acho que isso é um aprendizado também. Descobrir lideranças, né? Lideranças formais e informais. Você usou esse termo. Você falou que nós somos lideranças informais. Eu acho que não. Eu acho que informal é uma pessoa que vem aqui visitar e não tem compromisso nenhum. Quando a gente assume o movimento leonista, a gente assume a liderança formal. Então eu acho que isso é importante
formal
repetir.
Ele quis dizer, né? Que é estatal.
Quando você está numa função eleita, que você se coloca diante dos seus pais, e eles se trazem para uma posição,
formalidade,
a liderança passa a ser mais ainda. Né? Você tem que assumir papéis mais diretos.
Não foi isso.
E a professora Virgínia nos traz essa questão do ter e do ser, né? Faz uma citação maravilhosa.
Ele levou o Pedro.
Eu fiz aqui o registro.
Só que não é.
Né? A grandeza de um homem mede-se por aquilo que ele procura e pela insistência com que ele continua procurando. E eu acho que é isso mesmo. Nós continuamos procurando caminhos para desenvolver bem o nosso papel, fazer bem a nossa ação. Né? E eu fiz uma lembrança de uma referência que eu fiz de Clarice Lispector em relação à esperança. A esperança é já. A esperança é agora. Quando você tem um desafio na sua frente, você tem que assumir esse desafio. Eu já sei, Francisca já sabe, Selma já sabia, todos nós sabemos. E os futuros que virão também já sabem. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Lidar com líderes, com muitas pessoas, num mundo tão pessoal, onde as pessoas não pensam no coletivo, onde existem dificuldades muito grandes de entendimento, falamos uma língua já difícil, a língua portuguesa, até se você fala uma coisa, as pessoas entendem outra, é complicado. Então os desafios nós já sabemos antes, muito antes, nós temos que enfrentá-los, né? E eu acho que esse Instituto de Liderança e outros espaços
todo,
de liderança que abram
é dentro do nosso espírito,
através dos nossos grupos próprios de liderança, agregam valor. Né? Também que a gente reflita, pensa, faça analogias. Tudo que é dito ali, tudo que foi dito pela Virgínia, tudo foi dito pelo
Chico,
tudo foi dito pelo Frei Bozer, eu fiz analogias com a nossa realidade. Vivemos a cada momento essa situação. No nosso clube, no nosso comitê assessor, no nosso conselho distrital, nas nossas convenções, nas nossas relações. Então nós temos que superar tudo isso, entender que é possível. Né? E agora, nessas questões que vamos tratar aqui através das perguntas, né? Do debate, vai ter oportunidade, a única pena é que a gente não tenha Frei Bozer aqui para nos responder. Eu tinha algumas perguntas aqui para ele direta, ele não vai estar aqui para responder, mas aí o Schaefer vai estar e a Virgínia também. Vamos poder instigar um pouco o que essa nossa, essa presa de líderes que a companheira Virgínia disse, esses apaixonados que estão aqui, né, vão poder agora provocar vocês dois para que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente chegou, com certeza. Obrigado.
A gente conseguiu que os professores falassem dentro do tempo. Então a gente vai pedir agora que a mesa também seja um pouquinho rápida nas respostas, para que a gente possa atender a todos que nos questionarem.
Eu gostaria só, eu vou ser bem objetivo.
Rápido,
eu sou bem objetivo normalmente.
Muito.
É só o seguinte.
Está sendo tudo gravado.
Ok.
É só para ser objetivo. Até aproveitando aquele problema do idioma, que às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra, o nosso idioma realmente é bem complexo. Quando eu me referi à formalidade, na realidade, eu quis me referir àquelas pessoas que têm a autoridade. O presidente, o governador, o prefeito, no caso do Lais, presidente internacional, governadora, são pessoas que pela designação têm a sua autoridade, ou dirigente, no caso do Lais. E, exatamente, institucionalizado. E no caso da liderança informal, são aquelas que surgem, na realidade foi esse o foco que eu quis dar, que surge através do trabalho, através das ações, da motivação. Então foi esse o foco que eu tentei passar. Muito obrigado.
Bom, a primeira pergunta é para a primeira mesa. Paulo Roberto, o Júlio está perguntando por que será que não aparecem novas lideranças? Nossas lideranças. Será talvez porque não dão oportunidade?
Não, companheiro.
Quem vai responder?
A primeira mesa.
Primeira mesa.
Eu vou adicionar uma coisinha só nessa pergunta. Exatamente, era para o chefe.
Para o chefe, então.
Ele, ao final, ele disse que todos ficam muito sobrecarregados e acabam não aparecendo. Que tal se esse muito sobrecarregado, não olhassem e vissem gente que poderia até contribuir, não substituir, contribuir junto com ele. E não simplesmente fazer cursos de liderança ou cursos daquilo que seja e não aproveitar o pessoal que participa.
Obrigado, companheiro. Sem dúvida. A gente procura usar metáfora quando a gente faz as nossas exposições. Mas eu diria que eu tive uma experiência na minha vida leonística, por acaso foi com o companheiro João Roberto, na convenção da qual eu fui diretor. O companheiro João Roberto me chamou e me disse o seguinte: chefe, faz o seguinte, você escolhe as comissões da convenção, mas por favor, escolha pessoas de clubes distintos. E preferencialmente pessoas que não aparecem. Porque as que aparecem já vão estar contempladas em outros locais da convenção. Perfeitamente. E foi muito interessante, foi uma experiência realmente que eu aprendi naquela oportunidade. Muito interessante. Nós fomos botando as pessoas, vamos dizer, que não tinham muito holofote. E montamos ali de vários clubes, e com isso nós conseguimos a participação quase que 100% dos clubes do distrito, por um motivo muito simples. Porque aquela pessoa, aquele leãozinho que estava lá embaixo, que nunca foi considerado em nada, ele estava o nome dele lá numa comissão. Então ele foi à convenção, um leão que nunca tinha aparecido. Eu achei aquilo interessante. Então, talvez seja por aí, esse é o grande caminho, é dar oportunidades exatamente aos novos, aqueles que querem fazer, aqueles que, como o companheiro colocou e a professora, apaixonados pelo movimento, que existem muitos, mas eles às vezes não conseguem se expressar, porque nós, às vezes, que estamos em certas posições, não os deixamos se manifestar. Esse é o ponto.
Obrigado, companheiro.
O assunto é liderança, então eu estou nessa. Companheiro Paulo, ninguém melhor do que nós identificarmos novos líderes. Nós estamos de vela acesa procurando companheiros que venham a brilhar conosco. Agora, a sua colocação é importantíssima. Tem aqui o futuro do nosso movimento, que é o primeiro e o segundo vice. Temos aqui hoje, neste plenário, companheiros e companheiras que fizeram parte de seminários em São José dos Campos, onde nós brigamos, entre aspas, para que nosso distrito tivesse companheiros realizando seminário importantíssimo de crescimento. O nosso erro é não dar continuidade. Este é o problema que nós, infelizmente, incorremos. É o erro que nós incorremos. Então, essa sua questão tem que ser muito bem recebida ali pelos dois próximos governadores. Porque se nós, não adianta realmente fazermos seminários, ter participação, se não houver oportunidade. Isso nós sempre buscamos. E vamos continuar eternamente continuando no movimento. Agora, vai depender dali.
Companheiro Sueli, instituições em crise. Em nossa sociedade atual, em que até os sindicatos sucumbem, como manter vivo o Laios?
Nós ouvimos hoje, quem foi que perguntou?
Não tem o nome, não.
Não?
Bruno.
Ô Bruno, nós hoje, aqui, ouvimos exatamente o porquê. O porquê que Lions não cresce. O porquê que determinadas instituições não vingam. O porquê daquilo que realmente falta ao ser humano. É objetividade. É foco. Hoje o jovem, disse com muita propriedade a professora Virgínia, não pensa, não tem. Vamos viver o dia de hoje. E assim como ele pensa, a família que está se desmanchando pensa da mesma maneira. Então nós, Lions, para chegarmos a alguém e termos uma pessoa realmente, nesse alguém que tenha objetividade, que tenha foco, é difícil. É difícil, companheiros. Nós temos a nossa governadora, alegam falta de tempo, temos a nossa governadora que vai fazer um clube cibernético. vamos ver, é uma experiência nova. Quem sabe se aí não se faz um leonismo mais moderno, um leonismo mais diferente, e os líderes não aparecem mais? Quem se sabe? É essa a minha resposta.
Obrigado, companheira. Companheiro Carlos pergunta: você diz que o líder não vai pedir para fazer o que ele não sabe fazer. Deve ser para a companheira Virgínia.
Professor Virgínia. Ou para mim.
O Carlos. Ah, o Carlos. É para a Virgínia?
Não, não. Alguém para mim.
Ah, para o Carlos. Ah,
acho que é isso.
Não, só o nome só. Carlos. Carlos é o nome, presumi que fosse o nome do companheiro que estivesse perguntando. Você diz que o líder não vai pedir para fazer o que ele não sabe fazer. Discordo, porque o Parreira e o Coutinho não eram bom para a bola e montaram grandes equipes vencedoras.
Mas aí eu faço uma pergunta. Quem garante que ele não é líder? Quem garante que ele não é líder? Ele é líder. Então, ele sabia fazer.
Talvez o Fernando falou, ele foi isso aí. É o problema da colocação. Ele falou que aquele que não sabe fazer, ele não sabe mandar. Mais ou menos isso.
É, o líder que se coloca como líder, ele tem que fazer.
Dar o exemplo.
O Fernando fazer. Falou, tem que dar o exemplo. É o caso do programa 5S. Não adianta mandar limpar a sala se o presidente da empresa não se empenha em também ajudar a limpar a sala dele. O foco é esse. Ele tem que ser, na realidade, é o exemplo. Ele tem que saber fazer. Ele pode até não fazer, mas ele tem que saber fazer. Essa é a ideia.
Professora Virgínia, na sua visão, por que atualidade não temos novos líderes? Luiz Augusto Lemos, do Lives Cotidianiense.
Bem, segundo o meu entendimento, não há, né, o entendimento de líderes, porque as pessoas não têm um sentido de líderes. Liderança passa de sentido. Tudo que eu faço precisa ter um sentido. Qual é o sentido que há hoje no mundo? É uma pergunta que eu faço assim hoje. O capitalismo selvagem, da forma que ele se apresenta, e o avanço tecnológico faz com que as pessoas só tenha um interesse naquilo que é imediato. Aquilo que é imediato, senhores, não pode ter um sentido duradouro. Então, na realidade, o líder é aquele que dedica a sua existência a uma causa. Nós podemos ter várias causas. Por exemplo, o conhecimento é uma causa minha. Eu gosto. Os animais, uma outra causa. Então, nós precisamos ter causa, porque cada vez que nós temos causa, tudo é menos difícil, tudo é menos sofrível. Então, o mundo de hoje carece de líderes, segundo o meu entendimento, porque as pessoas não têm uma causa. O sentido das pessoas, o sentido da existência das pessoas é inexistente. As pessoas, de acordo com aquilo que eu posso testemunhar, infelizmente, uma grande parte vive como papel em ventania. Para onde der, elas vão. Aí elas chegam aos 30, aos 40, entram em crise. Sabe por quê? Olham para trás, construíram o quê?
Nada.
É isso que eu não entendo.
Professora Virginia, outra pergunta para a senhora. Como deve o verdadeiro líder lidar com a inveja?
Bem,
essa é uma boa.
É interessante, porque o Schopenhauer.
Companheira Vera Cecília.
Essa é uma boa.
O Arthur Schopenhauer, ele tem uma frase, né, aspas, que não é uma ideia minha, dele, que ele diz assim: a inveja é muito ruim, mas nós insistimos em ser invejados. Então, na realidade, isso é muito interessante.
A inveja também é necessária.
É muito difícil, né, é difícil lidar.
Não tem jeito.
Eu acho que seria muito bom nós estabelecermos uma diferença entre admiração e inveja. Não existe inveja positiva ou negativa. A inveja, ela é sempre destrutiva. Tanto para aquele que inveja, como para aquele que é invejado. Para aquele que inveja, porque dedica o seu tempo a destruir o outro. E para aquele que é invejado, porque fica muito difícil. Eu diria que como um líder lida com a inveja. Primeiro, se ele tem seguidores,
Um seguidor não inveja o seu líder. Ele admira. Ele quer estar próximo, não para destruí-lo, mas sim para um dia ser como ele. Isso é uma questão importante. Então, na realidade, nós podemos pensar em inveja numa outra perspectiva, fora daquele grupo em que o líder lidera, onde, né, ele não tem seguidores. Aí sim, ele é alvo de inveja. E segundo, senhores, né, pela minha experiência, né, eu vou completar 50 anos mês que vem, né, é pouca, mas é muita, eu não sei bem o que pensar sobre isso.
Ignora.
Pelo que eu já vivi, eu digo que a melhor forma de se lidar com a inveja é ignorar. É ignorar. É exatamente isso.
Obrigado, professora. Maurício Abai Silva pergunta o que deve ser mudado nos cursos e institutos de liderança para melhorarmos as nossas lideranças. Companheiro, acho que é melhor para responder o companheiro Pedro Aurélio.
O que nós podemos mudar?
O que deve ser mudado nos cursos e institutos de liderança para melhorarmos as nossas lideranças?
Olha, uma necessidade que nós identificamos muito no nosso movimento. Não pegou de jeito não, senhor. Eu diria...
De jeito que é exatamente...
O ponto.
Não sei se você viu o sentido.
Esse aqui é o ponto.
Sim.
O que é que você fala de GLD e de Instituto de Liderança?
Sim, mas uma necessidade de mudança que nós sentimos muito é interesse de companheiros em participar. O compromisso vem junto, mas o interesse em participar, em saber, em... A professora agora, Virgínia, fez uma colocação importantíssima, que eu uso muito lá no escritório. O conhecimento, ninguém toma, é seu. O crescimento, com o estudo, com o trabalho, é seu. Então é preciso que cada um invista em si próprio para aperfeiçoar sua liderança, para poder fazer parte de um movimento que nós estamos precisando crescer. Então o que falta não é mudança tanto do nosso movimento, porque a nossa associação, eu tenho dito para quem tem participado, a nossa associação profissionalizou, professor. Hoje nós temos trabalhos voltados à liderança com uma qualidade, eu diria, inigualável. Agora, é preciso fazer com que os companheiros estejam interessados em participar dos seminários. Aquele que vai, volta. Aquele que esteve, quer mais. Mas, infelizmente, nós temos muitos que são apenas voluntários. Eles não têm uma vontade de crescimento. Eles querem participar do movimento até para que façam parte de um clube de amigos. Mas não com aquela obrigação, eu diria até, de quando tomou posse do serviço, da dedicação, do comprometimento. Então, companheiro Maurício, eu não sei se eu te respondi, mas em termos de mudança, eu não vejo mudança necessidade nos nossos seminários, porque hoje nós temos muito material, muita qualidade para poder levar.
Quero falar.
Mas temos necessidade, sim, de que mais companheiros estejam interessados em participar.
Bem, eu gostaria de dizer ao companheiro Maurício que hoje aqui se verificou, tudo a gente aprende, tudo a gente observa, tudo a gente cresce. E o que se verificou hoje? Um interesse maior por pessoas que são não da gente, que são diferentes de nós, que trazem subsídios muito maiores do que aqueles que nós podemos dar. Então, para o crescimento, na minha opinião, do Instituto de Liderança e de liderança, nós precisamos trazer pessoas com conhecimento, como a professora Virgínia, como o nosso querido Frei, para realmente trazer aquilo que é necessário, que são coisas diferentes, são ideias. Nós fazemos seminários, nos esforçamos ao máximo, fazemos tudo aquilo que deve ser feito. Mas eu noto que não em toa como entoa uma palestra dessa senhora, como entoa outras palestras mais brilhantes. Então é isso que eu acho que falta realmente, e eu dou os parabéns ao João Roberto, que realmente é necessário. Eu verifico isso em vários locais onde vou, no conselho, no distrito múltiplo, quando há uma palestra de outras pessoas que não sejam da gente, é diferente. O interesse é maior, a vontade é maior e o aprendizado é muito maior.
Muito obrigado, companheira. Companheira Felipe, você falou exatamente aquilo. Eu estou cansado de falar em live. E nós precisamos trazer pessoas fora do movimento para que elas nos tragam coisas diferentes. Porque do movimento nós conhecemos. Então nós temos, às vezes, que também buscar fora subsídios para o nosso movimento, para que nós também evoluamos, porque tudo evolui. Nós não podemos ficar estagnados e parados no tempo e no espaço. O Lions tem que evoluir.
É como nós estávamos comentando, inclusive, que tem que ter os grandes líderes, traz ideias novas, está dentro desse foco. E outra coisa que eu vejo é a falta de comunicação. Por exemplo, o Maurício agora está fazendo um trabalho no distrito que eu acho muito interessante, porque nós sabemos tudo o que está acontecendo no distrito, é comunicação. E, por exemplo, o Instituto de Liderança agora começou a trabalhar nesse sentido também. Então, o que eu acho que falta às vezes a muitos leões... Eu parabenizo o João Roberto, que ele divulga, ele difunde bem a informação. O que falta, às vezes, nos leões é a falta de conhecimento, companheiro Pedro Aurélio. Às vezes você não sabe o que tem, o que, pode fazer, o que, ele pode se habilitar. É comunicação. É um ponto importante também. Divulgação. O trabalho, entendo eu, muito bem estruturado, tá perfeito. Mas não se divulga. Infelizmente, nós temos essa carência. Nós não conseguimos vender os nossos produtos, nem os próprios leões. Isso é que eu vejo.
Companheiro Fernando,
só um complementinho importante. Chefe,
compromisso é importantíssimo. Sim, porque não é questão de divulgação. Você faz um seminário, fizer a revisão.
Pessoas da qualidade da vida.
Isso é uma verdade. E por exemplo, e no restante?
Mas às vezes nós temos que saber descobrir
a prata da casa, o pode fazer para se aprimorar.
E nós temos prata da casa que não está sendo acionada para
isso. Você falou também, um fato.
Então é usá-lo de fora, sim. Tem gente boa que a gente está descobrindo e vai descobrir muito mais. Mas descobrir a prata da casa. A prata da casa, que às vezes não é descoberta e não se dá o microfone a ela para ela poder trazer o seu conhecimento e socializar com a gente.
Então vamos passar o microfone ouvindo o que o companheiro Fernando acabou de dizer.
Não, realmente os cursos são bastante interessantes. Mas eu acho que eu sou leão novo desde 2009. Então, eu acho que falta é a informação de base. Eu perguntaria aqui, e nós todos que estamos aqui, a não ser os mais antigos, Pedro Aurélio e outros mais, quem conhece os regulamentos, os estatutos do Lions, que possa dizer... Sabe que possa dizer isso pode, isso não pode. Então, a grande maioria aqui são pessoas que já têm muitos anos de live.
É só ler, só estudar. Só ler. Não, é só isso.
Não é questão de ler,
interpretar.
Eu tenho dois. Então, o que eu estou falando por mim, eu estou uma bobagem. Desculpe, estou dizendo uma bobagem.
Continua seu raciocínio.
Eu acho isso. Eu gostaria de que alguém dissecasse os estatutos. Entendeu? Que explicasse isso pode, isso não pode por causa disso.
Que é papinha.
Isso não pode por causa daquilo.
É papinha feita.
Entendeu? Nós estamos aqui em liderança. E outra coisa que eu acho também, liderança, é aquilo que o Fernando está dizendo agora. É preciso que a pessoa ocupe o lugar para mostrar que é um líder.
Isso.
Se ele não ocupar um lugar, não tiver um microfone para falar, ele não será líder nunca, porque ninguém vai descobri-lo. E finalizando, a palavra que eu usaria, professora Virgínia, é num líder, eu acho que o importante é coerência. A minha doadora fala muito nessa palavra. Não adianta a gente falar muita coisa, e é o que a gente mais vê em todos os setores da sociedade. Fala-se muito, mas não há coerência. Na hora de fazer, ninguém faz.
Permita aí, só, companheiro.
Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que temos que mudar sim, companheiro Pedro. Eu acho que os nossos, tanto os nossos cursos quanto o nosso instituto, à exceção desse de hoje, que trouxe palestras externas, os nossos institutos e os nossos cursos estão tediosos. E eu estou me incluindo, porque eu também faço parte, né? Então eu também estou me incluindo. E com relação ao que o meu querido João Paulo, lá desse clube de Jacarepaguá, está falando, poderíamos, se fica uma sugestão para a nossa governadora, para a próxima convenção, voltarmos a fazer o pinga-fogo.
Já tá
aquele pinga-fogozinho.
Já tá
mas eu estou fazendo uma sugestão de público que a senhora não já fazia. Eu sei que a senhora já... ela é triste, ela corta todo mundo muito jeito. Então eu gostaria de voltar a fazer, que era exatamente isso, tá, João Paulo? Pinga-fogo eram as dúvidas que eram suscitadas e ficavam dois ou três companheiros mais experientes e que sabiam mais respondendo a essas perguntas. E eram perguntas de todos os tipos e sobre tudo.
É, pouco, porque a prata da casa é a gente.
Eu já quero falar muito isso com a nossa governadora, e eu sei que ela está fazendo esse tipo de coisa, porque nós temos dito, inclusive, permita, professora Virginia, agora vamos dar uma roupa suja em casa rapidinho, mas é o que a gente fala justamente, que os nossos comitês e assessores, eu digo isso, são um saco, não tem outro nome. É um porre! É um porre, comitê assessor! Porque o pessoal só vai lá para dizer o que ele fez o mês inteiro, não precisa disso, porque o presidente de reunião e divisão recebe relatório. Então vamos acabar com isso. Eu, quando fui presidente de divisão e de região, acabei com esse negócio. Trazia gente de fora, trazia candidato a vereador, trazia isso, fui criticado, não me interessa. Pode criticar, não tem problema não. Mas é isso que tem que ser feito. Vamos fazer trazer pessoas que interessem a nossa comunidade, que interessem ao nosso futuro. E conselho distrital, me desculpe, governadora, também é outro porre. A gente vai para lá maluco para bater palma para meia dúzia. Só isso.
É com permissão, não quebramos o protocolo, mas inovamos. Não quebramos protocolo algum. Adoro ritual, adoro dogma, adoro Foucault, Bourdieu, porque é assim que tem que se fazer. Adoro essa fala. Já lhe vi falar algum tempo atrás, onde eu estava como diretora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o seu nome foi anunciado. E eu fui. Fui lá porque eu falei, é psicopedagoga, deve ser filósofa, socióloga. E a mulher que fala diferente, porque ela fala de uma forma que eu amo. Não é? Ela fala andando, ela fala gesticulando a ritualidade do sentido. Nós estamos tentando aqui lavar alguma coisa, sabe por que o fazemos? Porque a companheira futura já ganhou uma pasta, já ganhou a ficha de inscrição e já está sendo convidada para participar da maior espécie de clube especial, que ele é cibernético e presencial. Quando é que ele é presencial? Digamos que a companheira Virgínia, já vou aproveitar esse modo, estou vendendo meu produto, eu tenho uma marca para vender, é a marca Lages, eu sou apaixonada, eu beijo isso aqui todo dia de manhã. Eu me beijo, porque eu sou leão, eu sou apaixonada. Eu larguei tudo e chego às 7 da manhã para trabalhar, até a hora que tiver que trabalhar, e depois eu continuo 1 hora da manhã. Vou viver 1 ano assim, depois eu passo ao hospital, não tem problema nenhum. Mas vivi minha paixão, eu sou apaixonada por Lages, e todo mundo sabe. O grupo cibernético é o futuro. É o futuro para o meu filho, que ele assistiu, que hoje, não sei em qual lugar ele está, mas ele vai dali, vai para o Chile, vai para tudo que é lugar. Não dá para ter um clube que se trabalhe na internet e também se apresente o nosso projeto individual para que depois possamos, num determinado mês, mostrar um coletivo. O pessoal fez hoje aqui. Se fosse companheiro Alião já, e celular, de um cibernético, estaria vindo aqui, estaria falando hoje à noite no computador e já estaríamos colaborando conosco com esta maravilhosa apresentação.
Eu já estou vendendo logo a marca, já sou apaixonado por liderança. Mas eu queria dizer, o meu querido secretário adjunto, ele e a minha secretária sabem que eu estou sempre, né, muito rápida. Não, eu me tornei governadora para matar, fuzilar, guerrear com todas as ritualidades que eu acho que não obedece a um protocolo do mundo. Porque um comitê que nós fazemos, e a minha querida futura companheira vai conhecer, é um comitê em que se fala do que há para se mudar ou do que aconteceu, que deve ser mudado. Pela primeira vez na história leonística do Distrito LC1, num comitê assessor teve um ouvidor, companheiro Walter. Ficou como ouvidor ouvindo. Quando acabou a reunião, já tinha no computador. Fulano achou que deve ser assim, o companheiro achou isso, é isso que a gente precisa. Essa lealdade e termos o ouvidor, o apoio logístico, as pessoas que podem ajudar, todos juntos, sem disputa, olá, sem inveja, sem ciúme, sem coisa alguma. É. Então, nessa paixão, o comitê assessor, dizer que é, e eu sempre disse para o Paulo, é gostoso você sentar-se 4 horas, ouvir, meu Deus, como eu gostaria que lá estivessem só educadores. Sinceramente. E primeiramente aprender com as teorias educacionais que não existe mais palestra. E aí eu vou me penitenciar consigo, eu sou apaixonada para falar 2 horas. E eu estou brigando com isso porque hoje nos ensinam que tem que ser a fórmula 10, 20, 30, né? 10 slides, 20 minutos e 30. Eu saio frustrado assim. Aí vou 10 vezes, porque eu quero falar 2 horas. É um problema, mas é um problema talvez de disciplina, não sei para onde vai caminhar, não é? Porque também eu sou do tempo, como a senhora é mais nova do que eu, podia ser minha filha, mas com certeza é do tempo, ó, do gogó. É. Não tinha o quadrinho para dizer, falou isso, falou aquilo, não é assim não, era outro tempo, não é verdade? Era outro tipo de universidade, de academia. E outra coisa que eu acho também, eu acho que os institutos de liderança são importantíssimos. Qualquer instituto que tenha o viés educacional de conhecimento, de propagação de conhecimento é fundamental. Então, instituto de liderança, Melvin Jones, ciclo de estudos, acho fundamental. E acho que devemos também verificar quais são as ferramentas que o Laios tem. Como nós temos o GLT, e o GMT, que são grupos de líderes, como é o companheiro Pedro Almeida, é o nosso coordenador. Talvez o que se precise mudar é o desenho. E isso nós temos sempre conversado, né, companheiro Fernando? O desenho. Qual é o desenho, talvez, agora, companheiro Pedro Almeida? Talvez o desenho melhor seja tirar o seminário, levar o seminário para um local maior, com grandes condições, não é um auditório, enfim. Trazer o que, como ela fez, meu Deus, coisa maravilhosa, olha que paixão, foi lá, descobriu que era o Laios, né? Preparar, professora Virgínia, precisamos fazer um treinamento para presidente de divisão. Ah, o que é isso? Presidente de divisão é isso. Quero que a senhora nos dê um sentido de uma palestra neste módulo, nesta área. E junto com o treinamento que está lá no site, nós teríamos a participação externa de um expert dentro daquela situação, não é seu caso. Tenho certeza que todo mundo vai para lá de manhã e quer ficar até a tarde ouvindo. Agora, tenho certeza que só pegar o seminário que está lá no site, fazer slide com o seminário e entregar a todos nós, não adianta. Nós não vamos assistir. E aí você faz. Veja bem, professora, nós tivemos um seminário de novos líderes. Nunca na história leonística, nunca. Isso aí, quem fala não sou eu. Quem fala são os nossos dirigentes de outros países, que eu fiz perguntas para Costa Rica. Quantos foram no seu seminário? Unos, é 100. Quantos foram o máximo? 101. E você, 90? Nós tivemos 269 pessoas, companheiros no 19º Batalhão, interessados, mostram distrito com vigor. Então tem que continuar, podem não continuar os 260, mas como manter os 260? vão até um terço, trazendo dos seminários de treinamento de lares a criatividade e a inovação, convidando aqueles que são, que podem nos contribuir. Eu estou agora, eu já cheguei à faixa, uma felicidade enorme, de 87 livros lidos de liderança. Os dois últimos, e eles estão sempre atrás de mim querendo saber qual é o último. O último de segunda-feira não era esse. Esse foi lido em 72 horas. Eu estou sempre na frente do João, nós disputamos. Quem lê mais sobre liderança, esse é novo. Por quê? Para aprender. Todos os dias eu estou aprendendo. Não é não, Francisco? Todos os dias nós estamos aprendendo, pesquisando. Nós temos trabalhos de talentos aqui. Poucas pessoas conhecem o trabalho de conhecimento de gestão da companheira Anice Russo. Ninguém sabe que é uma expert em gestão de empresas. Poucos conhecem o trabalho de educação superior e administração da companheira Maíra. E de outros mais aqui, o meu José, querido Jacarepaguá, uma expressão que surge, não só ele como o Sérgio, quantos outros aqui, o briguento companheiro Luiz Augusto, meu briguento eterno, estudioso, não é? Marlene e outros mais. Gente, eu hoje estava aqui olhando, dizendo assim, como eu sou feliz, eu tenho que ser apaixonada mesmo, pois eu tenho que me amar. Eu me amo, Selma, você se ama. Eu tenho que me amar, eu estou vendo um público aqui. Eu ainda nem anunciei que a convenção vai ser baratinha lá em Búzios, não é? Não pode ser o preço ainda, vai ser bem pequenininho em Búzios. E já tenho aqui hoje, numa pousada maravilhosa, quase que está empatando. Estou vendo pessoas aqui interessadas, saíram do Rio de Janeiro, vieram. Cada hora, companheiro presidente, tiver um novo líder aqui. Eu lhe falei outro dia, falei, olha, eu tenho um companheiro aqui que a gente tem que aproveitar, que é um grande professor. Sim. Lembra, companheiro Ayrton, estávamos conversando, não é verdade? Foi. Então vamos aproveitar esses líderes. Companheiro Pedro Aurélio tem uma história e uma passagem, o companheiro Virgínio ainda não conhece, um advogado, e ele tem uma passagem de memória histórica leonística. Companheiro Sueli também tem. Companheiro Schaefer tem essa memória e que vem também, principalmente os dois aqui, de outros governadores, pai, esposo, enfim. Então há toda uma solução de continuidade de aprendizado leonístico que nós vamos verter nos dois, não é? Nos três, ou enquanto estejam aqui. Mas o modelo nós precisamos mudar. Nós temos que chegar ao companheiro Pedro Aurélio, à companheira Sueli e dizer, nós aqui e todos vocês, vamos mudar, vamos tentar tirar dos treinamentos e trazer o que diz o Paulo, sempre companheiro Paulo, trazer essas pessoas. Olha o que eu estou levando de riqueza hoje ao ouvir o nosso Moser e ouvir aqui a companheira Virgínia. Eu só usei esse tempo todo, porque depois na minha oração final vai ser um segundo. Como eu queria vender a marca, a senhora já está aqui, Copacabana, moramos ali pertinho, eu no posto 6, a senhora também está ali perto, não tem problema nenhum, nós já vamos fazer um contato. E devo dizer que no dia 12, a equipe do GLT, que tinha ficado de comparecer, mas por motivo de força maior me abandonou, não esteve. Mas a GMT, a equipe GMT, quando terminamos de fazer uma apresentação no Forte de Copacabana, para um grupo que era pequeno, não é um grupo pequeno, não é um grupo grande. Quando acabamos, não é companheira Vera, minha assessora de evento, dois levantaram-se e disseram assim, eu já sei um pouquinho, mas eu não quero saber depois, eu quero agora é a ficha. Eu quero entrar pro Laio.
Dois
brilhantes advogados maravilhosos já entraram para o cibernético. Eu disse, olha, eu não sei nem como é que eu ponho aqui. E se paga uma taxa boba, uma taxa tola de fundação, e eu não sabia nem botar o nome, botei clube cibernético. Eu disse, não tem nome. Aí disse, não, eu quero fazer parte desse outro clube, porque o outro cibernético já foi montado. Clube Cibernético Mateus para Sempre. É um clube que trabalha com medula óssea. Então vejam, é a modernidade, ele é cibernético e presencial. Não quer dizer que vamos, aí tem também do autismo aqui que nós estamos tentando. Então gente, se vão ser dois, três ou um, não importa. nós temos é que trabalhar o Clube Lions Quest, que é novo, Lions Quest, o Clube de Olimpíadas Especiais, que também é novo, para o que eles denominam ainda na tradução errônea, que não é sociedade inclusiva, é deficiente, não é? Deficientes visuais, inclusive, e os de interesses pessoais, advogados, professores, médicos, criando o Clube de Lions. A senhora que já penetrou no nosso mundo, eu devo lhe dizer que eu estou hoje agradecida pela sua existência, agradecida de coração, e eu não medirei esforços, eu vou lhe perturbar dia e noite, até que eu lhe dê, sinceramente, até que eu lhe ponha aqui o nosso PIN, porque eu tenho que dar o PIN, hoje a senhora deve ganhar um PIN, mas o meu PIN de governador eu tenho que dar, e a senhora toma posse. Então, com certeza, vai ser uma festa linda aqui em Petrópolis, porque eles já perderam a senhora, agora é o cibernético nosso. Tinha a chance e não ocuparam. Então, agora a senhora é nossa. Professora Virgínia, obrigada por a senhora ser nossa. Companheira, muito obrigado.
Estevão não é chefe, não, ela é líder.
Não, ela é a chefe líder.
Não, chefe não, ela é líder. Você não prestou atenção na palestra da professora Virgínia.
O líder é chefe.
Bom, então, rapidinho, vamos lá para a terceira pergunta da companheira Aurora, que é para o companheiro Sueli e para o companheiro Schaefer. O Lions no Brasil tem dois grupos de jovens. O que está faltando para o Lions conseguir trazer esses jovens para o leonismo?
Quer responder?
Claro, eu fico por último. Eu fico por último.
Falta por último. De interesse dos leões. É por isso que não cresce. É, tem que haver honestidade no que nós estamos falando, gente. Nós dedicamos muito pouca atenção ao jovem. O jovem já é disperso, como diz a nossa querida companheira. Já vou tratá-la até assim. Já é disperso. Ainda por cima, nós não o aconchegamos, nós não o tratamos como deve ser, ele foge. Vai embora, não tem interesse. Essas palestras para eles são chatas, gente. Nós temos que fazer outro tipo de dinâmica para o jovem. Outra maneira de ser. Botamos um Fernando para falar para o jovem, tenho a certeza que o Fernando não vai falar como está aqui, né? Então, vejam bem, é isso que eu acho que falta, acompanhamento do leão. Senão nós já teríamos muitos jovens, até porque é necessário ao jovem ter um currículo de voluntário. Muito necessário. Tudo que eles fazem hoje, a faculdade pede. Então, pelo amor de Deus, vamos dedicar mais atenção aos jovens.
Vamos lá.
Bem, eu acho o seguinte, eu posso falar isso com propriedade, até porque eu fui fundador do Clube de Castores e estou nesse movimento há muitos anos. E defendo essa bandeira, até porque é um movimento nacional, feito por um brasileiro, e eu prezo muito as minhas raízes. Mas enfim, os dois movimentos que Lions tem, o que ocorre? É uma questão estrutural mundial até, talvez mais a nível de Brasil. O que nós temos de produto para oferecer a esses jovens? Reuniões maçantes, um blá 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 de velho, na realidade, que eu já estou chegando lá também.
Não me permite uma parte, companheiro Schaefer. Eu queria lhe perguntar em seguida, você já complementa então.
Ok.
Porque o Lions está um clube de velhos.
Sim, é verdade. Não, a gente olha, todo mundo de cabelo branco. Eu me incluo também.
Não, mas a velhice não é idade não, meu querido.
Está na cabeça. Muito bem, então o que que ocorre? Quando a gente leva um jovem para um movimento desse, até um negócio bacana, interessante, não sei o que e tal, é como a Sueli muito bem colocou. São reuniões maçantes, palestras que não motivam jovens, e nem o trabalho, a atividade, porque isso é que eu acho que falta, é a atividade. Então eu vou falar no meu tempo de Castores, o que, é que nós fazíamos, dois exemplos só para não ficar maçante. São coisas importantes, simples, mas importantes. Nós fomos a um asilo de velhos, de velhinhas cegas em Jacarepaguá, num domingo, motivar essas velhinhas cegas. Lá tinha uma que ainda tinha sido escrava, ela estava com cento e poucos anos, no entanto, lúcida. E aquilo, nós passamos o dia ali com eles, e no final, essa senhora virou-se e falou, olha, há muitos anos, e ela podia falar com toda a propriedade, há muitos anos, eu não me senti tão bem quanto hoje. O que que nós fizemos?
Nada, isso é a nossa presença. Um levou um violão, ficou com elas e tal. Enfim, uma coisa simples de se fazer. Então, é um exemplo do que ocorreu. Outra, tudo bem que os dias hoje são diferentes, mas nós fazíamos campanhas dentro de Petrópolis e íamos pedindo no comércio produtos de higiene, produtos de limpeza, enfim, para levarmos para asilos de crianças, que era o Princesa Isabel, que era lá do daquele, lá no fundo, lá na saída da
Quitandinha.
Né? Então, são coisas simples que dá para os jovens fazerem. No entanto, tinha uma coisa. O Lions Club de Petrópolis estava sempre acompanhando esses jovens. Puxavam eles para as reuniões. No nosso clube até hoje, a gente dá lugar à mesa dos meninos quando eles aparecem. Nós temos essa consideração porque eles se sentem úteis. E quando eles se sentem úteis, eles trabalham. A convenção, da qual meu pai foi patrono e eu fui diretor, governador João Roberto, os garotos trabalharam que nem gente grande. Quem estava aqui está de provas. Trabalharam muito, fizeram tudo. Os diplomas foram todos personalizados. Porque eles se sentiram úteis. Eles se sentiram úteis. Olha, poxa, a gente está fazendo um negócio legal, está usando a gente. Eu acho que o caminho é por aí. Dar atividade, evidentemente orientada, né? Dar oportunidade e não chamá-los para reuniões realmente maçantes, porque o que que acontece? O jovem só tem que carregar.
Eu acho que não é só não chamá-los para reuniões bastante, não. O Lions tem que mudar.
Correto.
A mentalidade do Lions tem que evoluir. Nós estamos no ano 2000, nós estamos no século 21. Não é possível mais a gente ficar fazendo julgamentos de boletim com papelzinho. Primeiro nós estamos gastando papel. Vamos parar com isso. Né? Então, a árvore agradece que não arranque. Então vamos lá, vamos fazê-lo virtualmente. Aí não temos regras para julgar esse boletim. Esse é um verdadeiro absurdo.
Podíamos começar pelo.
Vamos começar a fazer esse tipo de coisa.
É uma boa ideia. Nós estamos na relação.
Não. Informação errada. Com licença. Eu gosto muito quando todo mundo se
empolga. É uma maravilha. Eu já tenho outro corpo de descobrir que a gente faz.
Fica para mostrar
para saber quem é você. Eu sou o José Pinheiro Barros,
ex-governador,
torcedor do Flamengo, nasci em Belém do Pará, 20 anos do Rio de Janeiro, 27 de Teresópolis.
Ex-presidente da Associação
de Governadores. Agora eu sou presidente da Academia Brasileira de Cultura Leonística. O que mais, professor?
Só a minha
dúvida. É o seguinte, até hoje eu não sei exatamente se nós formamos líderes, o cursinho para líder, você vai ser líder, primeira série, segunda série, terceira série, fazer para ou se nós descobrimos líderes. Porque liderança é uma coisa muito introspectiva, tá? Ou você é, ou você não é.
Não, liderança. Desculpa, eu concordo com o companheiro Dorival. Liderança não é que você adquire, não.
Não.
Ou você é líder ou você não é.
Então, isso eu tenho tentado ser, eu não sei se eu estou pelo caminho errado, agora eu vou fazer outra coisa. Ensinar a coisa errada é a pior coisa que pode existir. Lions não faz concurso de papel de boletim. Tá? O que vocês ouvem falar de concurso de boletins não é feito pelo Lions, ok? É um grupo de editores de boletins que se reúnem e criam um concurso para editores de boletins. Estou falando isso porque eu já fui editor de boletim, agora eu já estou mais velho para ter esse serviço com a minha mulher. Ela faz um boletim que é uma maravilha, tem até receita de comida. Mas não é o Lions que faz. A AGBL tentou ela organizar um concurso de boletins. A AGBL é um trabalho para Lions de companheiros leões, não é de Lions. A AGBL não é vinculada nem é direcionada por Lions Internacional. Os editores de boletins é a mesma coisa. Isso não é uma atividade que Lions Internacional promove. Os editores de boletins que faz aquela organização, se reúne e faz.
É isso que eu ia.
Não, mas eu estou. Peraí, dá licença. Eu pedi a palavra porque essa vez
Não, tá, isso é errado, esse negócio de fazer concurso de boletim. Lá em Internacional não faz. E eu posso falar com relação a Castor, se vocês querem que eu fale, eu vou falar um pouquinho. Eu posso falar sobre Laios e Castor, e Castor e Léo. Eu tive a felicidade de, durante o ano de governadoria, 96, 97, todos os clubes que tinham clube de Castor ou de Léo, eu pedi a presença do presidente na mesa quando eu fazia a visita. E na reunião do Conselho Digital, eu tinha um presidente de Castor de um lado e um presidente de Castor do outro. Isso é uma constante, isso é trabalho nosso. Tá bem? Então nós temos que pensar exatamente isso. Não vamos dizer só que está errado, que não, nada disso. Isso aí é muito fácil. Nós temos é que trabalhar junto com isso. Eu visitei todos os clubes de Castor e de Laios, de Léus, aqui no Rio de Janeiro e lá no... lá para a Baixada, que tinha muito grupo
Castores
da melhor, categoria.
Nova Iguaçu, Santa Cruz.
Nova Iguaçu, Santa Cruz, Paraíba do Sul, Três Rios,
Resende,
Barra do Piraí, tudo isso é clube. Tá bem?
Obrigado, companheiro Dorival. Professora Virginia, são duas perguntas, eu vou fazê-las seguidamente para que a senhora possa... Não, nós estamos em cima do tempo, desculpa, então.
Não é o tal corte, não.
Nós temos aqui também uma orientação. A professora Virginia não está à disposição da gente o tempo todo, companheira. Por favor. Obrigado. Você nos fala de paixão. Gostaria que explicitasse melhor o que poderia ser considerado paixão numa causa de responsabilidade social. Esta pergunta do companheiro Fernando e da nossa governadora. Segundo Foucault, devemos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, numa insanidade oculta. Neste contexto, como estimular e desenvolver a sua criatividade para criar equipes de trabalho na produção de ideias inovadoras?
Sim. Primeiro, são duas perguntas difíceis, né? Não são duas perguntas fáceis. A primeira, no que diz respeito à paixão, né, em organizações voltadas para a responsabilidade social, eu digo é simples. Basta que a saúde do outro, o bem-estar do outro, seja a sua causa. Basta que você se incomode com isso. Aí, né, de uma vez só respondendo as duas, basta que essa seja a sua insanidade. Que o mal-estar do outro me incomode a ponto de me causar uma inquietude e que eu vá à ação. Eu vi aqui sendo discutido a questão do espaço acadêmico, né? Para fechar a resposta, sendo bastante breve, eu digo assim: o conhecimento é extremamente importante, ele é fundamental. Contanto que nós saibamos instrumentalizar esse conhecimento. Porque o conhecimento que a gente tem, que a gente não saiba colocar em prática, ele adianta muito pouco. E aqui, senhores, até onde eu pude conhecer o Laios, que certamente é menos que um milésimo daquilo que os senhores conhecem, é necessário que a sensibilidade anteceda o conhecimento. Se o objetivo do Laios, né, é servir, eu só posso servir, não é através do conhecimento, é através da sensibilidade. Através da sensibilidade, eu tenho como instrumentalizar esse conhecimento. Inclusive, tinha um senhor que falou aqui sobre a liderança, já foi embora.
Ele deu uma saidinha agora.
Eu digo, sensibilidade, conhecimento, ação. Fechando meu discurso, o mundo não se modifica através de intenções. O mundo se modifica através de ações. Bem, respondi ou não?
Tranquilo.
Obrigado, professora Virginia. Nós queremos convidar a companheira Isabel a entregar a professora Virginia de diploma de agradecimento, depois passarmos a palavra ao nosso companheiro João Roberto.
Convidaria a companheira queridíssima, amicíssima, portuguesa chegada anteontem de Portugal, a companheira Sônia, minha assessora predileta de esporte. Aliás, só tem esse da doutora Florinha. Que vem aqui, por favor, por favor. Já que eu sei que você tem identidade com os jovens, principalmente, tem me acompanhado, inclusive essa assessoria, para quem não saiba, já participou de reuniões com o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Já participou comigo em reuniões, em seminários, para se realmente resolver a participação de Laios no olimpismo. E é motivo de uma redação agora nossa, que é a importância do olimpismo. Está sendo feita pela companheira Neide. Eu queria chamar, por favor, que viessem também aqui os dois companheiros, o presidente, companheiro Léo, que é o Frederico, por favor, Amaro, e do Petrópolis Taipava, e o nosso governador, entendeu? O nosso governador, Castor, isso, querido Wilson Douglas, do Castor CC1, para que passassem, junto com a companheira Sônia, as mãos desta grandiosa professora, educadora, docente e oradora realmente da sensibilidade. É assim que vou chamá-la como futura companheira Leão. Assim que tomar a posse. Este certificado de agradecimento do nosso distrito, através do nosso Instituto Melmi Jones, para que possa receber o calor. Por favor, vocês vão tirar fotografia, por favor.
Ele melhor lá com ela.
Wilson,
ela não conseguia.
É.
Os dois.
Não foi falta.
Não, não foi falta.
Não foi falta. Perseverar.
Tinha mais gente que queria falar e ficou zangada. Mais gente. Queria falar e ficou zangada. Estragou tudo, não era pra isso. É, como que pegou o tio? Como é que eu vou te dizer? Foi isso que eu já falei. Acha que falando muito é bom. Não é não.
Foi a porra da escola. Eu peço aos companheiros, nós teremos, me parece, um encontro de companheirismo, né? Me parece que sim. E eu peço aos companheiros que não tiveram hoje a oportunidade de expor as suas ideias, a gente passa desse companheirismo, essa fraternidade de ideias, esse conjunto. Vamos discutir. Houve posições que ficaram aqui realmente ainda necessárias. Soninha também é uma das que gostaria de ter falado sobre castores e Léo e universidades. Eu vou passar agora ao companheiro João.
Eu não deixei não, companheira. Não é que eu não quero deixá-la. É. Eu acho que você tem que compreender que nós temos aqui uma programação. Só isso. É. Desculpe. Tá? Tudo bem. Nós queremos convidar a companheira Virgínia. Por favor, eu estou chamando até de companheira. Está recebendo o nosso vice-governador. Um bem alusivo. E a companheira Marli também, que quer entregar um PIN da FAF, a nossa fundação.
Fernando, olha para mim. Olha aqui agora. Agora, peraí, vou botar bem pertinho para botar do PIN.
Eu achei formidável você estudar, que nenhum palestrante está estudado que é lá. Então ela está apta a nos fazer um seminário, ajudar no seminário. Porque ela vai estudar o que
ela vai falar.
Por que, senhor? Isso aqui é um presidente da que é a casa do União.
É a nossa
coitado
do que é
encostada a Virgínia na parede mesmo. É por livre e espontânea obrigação. Gostei.
Espontânea pressão. Já tinha mais gente aqui.
Mas vadiu agora. De repente se manda. Mas não fica. Não fica.
Professora Virgínia, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. E se a senhora quiser se retirar para algum compromisso, esteja à vontade. Nós já estamos terminando, mas de qualquer maneira.
É, eu gostaria de agradecer a todos. De fato, eu tenho um casamento, do qual eu sou madrinha.
Nossa,
né?
Nossa senhora.
Agradecer a todos pela oportunidade de dizer, né, que para mim estar ministrando palestra é uma paixão. Eu gosto, né? Se, né, colaborei, me coloco à disposição, né, para que a gente possa levantar outras discussões, outros debates. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com um clube, né, com uma causa tão nobre quanto a de vocês. Parabéns a todos e obrigado.
Muito obrigado.
Peço a companheira Aurora para acompanhar a professora Virgínia na hora da saída.
Peraí, só um instantinho, cara.
Enquanto isso, companheiro João Roberto.
Companheiro, só para o encerramento, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram e principalmente dizer que o seminário, não, o encontro não terminou. Tá? Ele começou agora. Porque tanto quanto o ciclo de estudos que foi feito no conservatório quanto esse, apontam algumas linhas de ação. Eu acho que em qualquer evento nós devemos ter, normalmente você faz conclusões e encerramento. Mas conclusões e encerramento é muito pouco, porque a gente conclui, encerra e não acontece nada. Então acho que nós temos que ter, e esse é o trabalho que o Instituto Melvin Jones tem nesse legado deixado pelo nosso companheiro Alencar em 1985, que fez com que se refletisse. Nós vimos tanta coisa bem colocada, o companheiro Zé Carlos lá de Jacarepaguá colocou o aspecto do estatuto. Realmente nós precisamos ter o estatuto fácil, vamos chamar em termos assim. Nós precisamos ter ele desenvolvido. Já tivemos um encontro, um ciclo de estudo sobre o estatuto, sobre as normas, que foi realizado no Rio. O companheiro Pedro participou nesse momento. Vamos ter na segunda-feira que vem, sem ser essa ou outra, um encontro lá na Fundação Armando Tajada, na sede da governadoria, sobre regras parlamentares. A gente precisa cultivar um pouco mais, saber o momento de fazer pergunta, o momento de fazer a colocação, quem dá a parte, tudo isso, que isso é importante para que a gente possa saber. Eu acho que o mais importante aqui é a gente poder registrar, eu quero registrar profundamente a presença dos jovens, tanto os castores quanto os velhos. Eu acho que o grande, a professora Virgínia está tendo que se retirar, agradeço a você, peço transmitir a doutora Maria Isabel o agradecimento, que ela nos ligou dizendo que você estaria aqui presente, representando a nossa querida fase, a FMP, mas muito obrigado e a companheira Aurora vai lhe acompanhar. Mas o que nós queremos, viu, companheira Sônia, e aí, como colocações que vieram, e nem todos tiveram a oportunidade de falar, mas nós temos que ter linhas de ação. Eu acho que esse é o trabalho que continua. Tanto que tem sido feito pela governadoria.
Só lembrar que nós começamos com meia hora, então pode ficar tranquilo,
estamos encerrando. Não, mas eu acho que nós temos que respeitar os horários de começo e de fim.
Eu acho que não é
treinar jovens, não é treinar gerais. Isso é um termo do passado.
É outra
o que
coisa
existe hoje mais, né? Eu não digo nem o desenvolver as lideranças só, mas é dar oportunidade para que as lideranças ocupem seus espaços. Eu acho que isso é que nós temos que ter. Os líderes apanham, nós todos apanhamos jovens, talvez tivessem um momento mais descontraído do que fazer a saudação ao pavilhão nacional, um negócio que eu não sabia nem como é que ia acontecer. Eu pedi ao Castor e ao Léo que compartilhasse o tempo numa saudação sem a gente saber. Nós tivemos dois palestrantes daqui. Eu que tinha essa responsabilidade de definir, de coordenar,
deleguei
isso aos clubes de Petrópolis. Eu não os conhecia.
Três palestrantes.
Porque a gente confia nos companheiros do clube e nós delegamos. E foram, graças a Deus, bem. Se nós tivéssemos visto todos os libertários, talvez não tivesse sido tão bom. Tivemos a necessidade, pedindo ao companheiro Schaefer, que viesse trazer esse depoimento com a experiência de um integrante do movimento jovem que fez esse comunicado emergencial que ele participou. Eu quero agradecer a você, companheira Aurora, todos que participaram da equipe. Mas eu queria dizer que é muito simples fazer um encontro. Na realidade, nós tivemos só uma vez aqui com o companheiro Bruno, que escolheu o local. Fomos aqui uma vez só, trocamos alguns e-mails e graças a Deus funcionou. E vocês estão aqui prestigiando o Lion.
Só um detalhe. É importante também ressaltar que o companheiro de Alaria, que você convidou, nosso governador do L12, deve ter tido algum problema. Não tem, mas mesmo assim não sofreu solução de continuidade.
Sim, claro.
Não continuou.
Eu acho que nós temos que ter esses momentos com, naturalmente, a contribuição de todos. Eu quero agradecer a companheira Selma, companheiro Fernando, companheiro Francisca, companheiro que queria pedir também o registro, ao companheiro Almir, que foi o que iniciou a série com a retomada do trabalho de liderança, companheiro Aquiles, e especialmente meu agradecimento à companheira Sueli, companheira Pedro, que tem sido sempre os colaboradores nessas diretrizes. Eu acho que o Instituto Melvin Jones e hoje o Instituto de Liderança, que está integrado, ele segue e tem que seguir as linhas gerais definidas pelos nossos grupos maiores. Tá? Tanto o grupo de desenvolvimento de liderança quanto o desenvolvimento dos clubes. Eu acho que esses organismos, e eu digo isso abertamente, são organismos que estão à disposição e para seguir as diretrizes que são traçadas por lá internacional através dos companheiros. Eu acho que toda vez tem às vezes toda a operacionalização, para ter algum acidente de percurso, nós podemos ter, às vezes, um tropeço em determinado momento, mas eu acho que o importante é a gente estar sempre, como sempre tivemos com a equipe. Eu quero agradecer a todos que têm participado, ter a franqueza daquilo que a gente sente, a gente diz claramente, diretamente, que é a forma que nós podemos para a gente encontrar caminho. Então eu queria agradecer a todos vocês, desde o mais jovem, da mais jovem, Castor, Adel, presente aqui presente, ao mais expediente, mas trazer a nossa alegria de poder estar contribuindo. Fizemos um encontro conservatório, vários tiveram, fizemos esse encontro, estamos encerrando hoje aqui, mas temos trabalho. Vamos ter, o próximo passo será, eu quero conversar com o Pedro Eunice também, para a gente fazer para os clubes da Baixada, que eu acho que são importantes, e pedir que a avaliação é fundamental. Todos vocês receberam, deixa a avaliação, nós precisamos ter, externar essas conclusões. Tudo que foi feito aqui foi gravado na medida do possível. Nós vamos disponibilizar para aqueles que não puderam estar aqui, ouvir, participar. Então, eu queria, companheiro, mais uma vez agradecer. Meu nome, posso dizer, em nome da equipe, esse trabalho e agradecer especialmente aos clubes de Petrópolis que tiveram a base, Teresópolis, que tiveram lá no Chaveamento de Campos Três, mas dizer realmente da nossa alegria de a gente poder ter tido essa tarde. Eu acho que foi uma tarde de reflexão. Pedir desculpas de alguns momentos, algumas fases que posso sentir, talvez o tempo não tenha sido suficiente para todos. Mas nós temos hoje, pelas redes de comunicação, um espaço amplo de debate, de discussão. Então, eu acho que nós temos que fechar esse nosso encontro, que é o início de uma série de trabalhos, onde nós vamos desde já convidá-los e convocá-los todos a estar nessa caminhada. Nós temos que somar os esforços e, naturalmente, levar aos nossos líderes, aos nossos clubes, os mecanismos colaborativos. Então, de nossa parte, minha parte, da minha comandadora Hélia, companheira Leão, do meu clube, do líder governador, nós queremos agradecer a oportunidade de estar servindo com esse processo. Sabemos que talvez tenha se aperfeiçoado, tenha que ser desenvolvido em outro governo. Temos alguns desafios, nós estamos fazendo aqui o lançamento de uma grande campanha que a companheira Selma já sabe, intencionalmente, mas é a gente criar uma TV live.
De...
Uma TV que será, que terá a, estará no site do distrito com transmissões de programas de lives do nosso distrito, de outro distrito,
com
oportunidade que os clubes possam trazer as suas experiências, trazer o chamado mercado comum do conhecimento leonístico, que é conhecer melhor o que um clube faz e que o outro clube às vezes não conseguiu fazer, mas que pode fazer uma parceria. Nós podemos perfeitamente fazer uma parceria do Lions Maracanã, por exemplo, com Lions lá no Pará, certo? Se tem um know-how, como vocês fizeram coral, fizeram a unidade móvel, fizeram tudo isso, que hoje às vezes não dá no momento oportuno, mas que outro clube possa fazer. Então, vocês nós temos que ter essas experiências narradas com uma pequena câmera, com espaço armazenado, e nós temos, eu tenho certeza, que um encorajamento da companheira Selma. Foi nosso dever que trocamos de madrugada. E ter a oportunidade, com a continuidade de trabalho, de nós termos o espaço, através de uma TV, do nosso distrito, na TV Lions, virtual, transmitida pela internet, que dá perfeitamente fazer um custo baratíssimo, nós podemos ter a oportunidade de disseminar esses espaços. Quantas são as oportunidades que nos clubes temos esse ponto? Então eu acho que o companheiro Pedro tem muito a colaborar com a companheira Sueli, com as suas equipes, para que a gente possa naturalmente somar esforços nessa direção. Tenho certeza que talvez aí no presente de Papai Noel, no final de ano, nós tenhamos o nosso distrito com a nossa mensagem de Natal transmitida já pela nossa governadora, pela rádio já está sendo, mas pela rádio é pouco. Nós queremos ver todos os companheiros interagindo nesse processo. E vamos precisar muito, já conclamo, os jovens Léos e Castores, porque vocês são os grandes detentores do conhecimento das tecnologias, certo? Hoje vocês digitam com muito mais facilidade do que talvez escrevam na linguagem cursiva, certo? Então, nós já queremos convidar vocês para integrar, para a gente pensar em termos do Facebook, que a gente possa ter, das redes sociais, de todos os mecanismos, porque aí sim nós vamos chegar àquilo que é o que o jovem precisa e que o nosso companheiro de Leões também tem. Então, eu queria encerrar mais uma vez com um agradecimento no fundo do coração de todos vocês, aos clubes aqui presentes e a todos aqueles que dirigem hoje o movimento, com nosso agradecimento, e precisamos muito de vocês. Deus nos ajude nessa caminhada.
Obrigado, companheiro João Roberto. Eu queria agradecer a designação de mestre cerimônia à companheira Selma e queria também justificar a companheira Sônia. Eu tinha um compromisso com a doutora Virginia de dispensá-la às 5 horas para esse casamento. Eu não poderia atrasar mais, porque nós já tínhamos atrasado. Então, eu disse a ela que terminava às 17 horas. Eu sei, você não foi responsável, mas eu não quis lhe cortar a palavra. É que eu estava preocupado, eu tinha duas perguntas ainda a fazer, uma era da governadora, e ela tinha um compromisso, como ela mesma justificou. Foi só isso, nada mais disso. Eu não sou ditatorial.
E vocês verão que não é realmente. Agora, né? E verão que não é ditatorial. Fica aqui, Paulo, você vai ter que ficar, porque eu quero ler uma resolução. Resolução número 001. Aliás, eu já fiz umas 4 resoluções, mas ela virou 001 mesmo. Que as outras 4 foram resoluções que elas vão passar a ter uma outra designação. A governadora do Distrito LC1, da Associação Internacional de Lions Clubs, no exercício de suas atribuições legais, que lhe confere o Estatuto de Lions Internacional, 1. Considerando a atuação do Lions Clube de Jaboticabal, do Distrito LC6, quando o nosso Distrito LC1 passou por uma grande catástrofe. Leia-se, enchente aqui, Petrópolis, 2011. 2. Considerando estar atingindo um dos maiores eventos, ou seja, o seu jubileu de ouro, é o jubileu de ouro desse clube de São Paulo, lá bem do interior, se anda muito até chegar lá, considerando os relevantes serviços prestados ao leonismo até o presente ano leonístico, resolve, Artigo 1º, igual a nossa Lei Áurea. Artigo 1º e acabou, só tem um artigo. Designar o companheiro Paulo Magno Geoffroy Júnior, coordenador do gabinete da governadora, para representá-la, bem como o distrito LC1, junto às festividades do Jubileu de Ouro, em comemoração aos 50 anos do Lions Clube de Jaboticabal, outorgando ao presidente do clube a medalha comemorativa do distrito LC1, AL 2012-2013. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se em Cumpas, Rio de Janeiro, 6 de setembro, com Peracel Maragão, governador do LC1. Aqui está a medalha.
Olha.
Baiada a ouro. É ouro mesmo, aqui. Paguei um pouquinho mais, eu vou para ser ouro, hein?
Olha.
É lá, hein? É linda, igual a tua, mas é ouro, hein?
Olha! É olha! Olha!
A medalha está aqui. Eu faço questão que o meu querido companheiro leve esta medalha. Vai dar uma filmada, porque o governador é um dos mais queridos governadores, José Gueia. Mas esta é para esse querido José, né? O eu chamo de Rosa, é Rossato. Rossetto. Ele lá em Águas de Lindóia, foi Águas de Lindóia? Ele disse: meu sonho era conhecer alguém daquela cidade de Petrópolis, quando eu mandei caminhão, ou um caminhão, ou dois, não sei, ele mandou, ajudou, dois caminhões, para ajudar aquelas vítimas da enchente, quatro caminhões. Meu sonho era um dia conhecer e tê-los aqui comigo. Não marque nada, eu quero ter Petrópolis aqui comigo. Todos eles no Jubileu de Ouro, isso há um ano atrás, né? E eu virei e falei: é seu sonho? É. Poxa, tudo bem, você vai curtir esse sonho, sonho a gente segura. Passou-se o dia inteiro, o outro dia, à noite, eu virei e falei assim: tem duas pessoas, tem um, esse rapaz é fantástico, esse companheiro Bruno, meu sonho era conhecer, e tem o outro, como é o nome do outro, companheiro Paulo? É, mas olha, meu Deus, se eu conhecesse, olha, o meu sonho chorou, um homem enorme, bem interior, com aquela força, né, e chorou. E eu me emocionei, me abracei com ele e chorei também. Aí fomos pro baile. Quando chegou no baile, eu chamei e disse assim: por favor, companheiro, vem aqui dar um abraço no outro companheiro nosso, que é do Petrópolis. Aí ele disse: ah, é, vou sim. Poderia dizer: por favor, será que não dá para você me apresentar? Eu falei: esse é o companheiro Bruno. Ele quase caiu, quase desmaiou. E ele agora moveu todos os esforços para que nós pudéssemos também estar juntos, né? E então o companheiro Paulo vai viajar muito de avião até chegar lá. Jaboticabal, tem que ir para Prudente, para não sei aonde, né, Pedro?
Você não disse que ele ia de jegue?
Ele vai de jegue. Ele... Eu pensei que a Márcia, minha querida, lá de Coeste fosse. Se o Bruno pudesse ir, mas o Bruno não pode por causa das suas atividades nesse momento. Mas que mais alguém do nosso três Petrópolis pudesse ir, seria ótimo. Porque eu sei que nós tentamos ver a passagem, inclusive, para ver se eu voltaria. Se eu iria, será agora no dia 29. Né? Então não há condição, eu estarei dando posse no dia 30, não tenho condição mesmo. Então, parabéns, e você levará para nós essa resolução, muito bem representada, meu querido chefe de gabinete. E queria aproveitar, agradecer a sensacional palestra, comentada em site. Assumimos um compromisso seríssimo com a Unison. Fizemos com que a companheira Marília nos representasse numa palestra, agora na Unison, no núcleo de relações internacionais. Olha, imediatamente, eles querem fazer círculos agora. Agora acho que a gente tem que levar os círculos para o MCO. Foi maravilhoso, Marília, muito obrigado. Agradecer algumas, a Teca e a nossa querida Vera também, que nos ajudou e tem nos ajudado, nos representou inclusive também no IAB. Eu e a Teca estamos tentando trazer um curso de 6 meses e que são de multiplicadores sobre prevenção a drogas. Uhum. A Teca já é da Ordem dos Advogados do Brasil, já é Lions com assento na OAB, representado pela companheira Teca, faz parte da Comissão Antidroga da OAB, é o Lions com assento, né? E eu acho que é isso que nós devemos fazer. Agradecer muito a todos que estão aqui, esses líderes, né? Agradecer a oportunidade de estar privando com Walter, com Luiz Augusto, no sentido de tentar nos ajudar, né, não só na parte de ajuda, de apoio logístico, mas também na criação dessa modernidade que eu estou apaixonada, que é o Clube Cibernético e Presencial. Ele não é só cibernético, ele é presencial. Então eu estou apaixonado. E agradecer aos leões de Juba Nova, né? Temos aqui um leão de Juba Nova que eu dei posse agora. Quero agradecer esse grande professor da FAETEC, né? FAETEC, né? Está ali presente. E também está com essa, né? Diretor, né? Diretor. Que abra as portas, por favor, para o nosso Live Quest. Para a nossa querida Márcia aqui. Agradecer a todos. As nossas assessorias estão funcionando mesmo. Eu tenho reuniões com os assessores. Quase diariamente. Eu diariamente converso com o companheiro José Martins. Diariamente o companheiro José Martins está trabalhando a comunicação social. Diariamente converso com a companheira Marli, que é a parte da mulher. A nossa atividade está presente e é isso que nós queremos. Nós não queremos chefias. Nós somos enjoados mesmo, nós queremos liderança mesmo. Vocês dizem assim, a modéstia é algo que deve fazer parte. Eu ainda prefiro a falsa modéstia do que a hipocrisia. Eu prefiro a falsa modéstia. Eu adoro ser governadora, sabiam disso? Eu amanheço, me belisco e digo assim, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar aqui para fazer uma reforma íntima, senão eu vou botar canetada em tudo. Mas às vezes eu até me olho no espelho e digo assim, eu estou governadora, o que quer dizer isso? Eu estou governadora com aqueles que eu respeito, que são meus presidentes, minhas diretorias de clube. Sem clube, sem vocês... Não tem um governador aqui, né? Não, aqui. Nenhum de nós somos coisa alguma. Pedro Aurélio, presidente do CNG, Copa do Mundo, do Papa, tudo. Nada disso tem valor. Não tem valor nenhum. Porque sem vocês, clubes, é clube que faz atividade, é clube que tem a garra dessa motivação empreendida pelas equipes do GMT e GLT. GLT e GMT... são ferramentas moderníssimas. Laios pagou bilhões para que tivéssemos uma GLT e uma GMT. Não conflita com o nosso Instituto de Liderança. Nosso Instituto de Liderança já existia antes, como Instituto de Natureza Jurídica Própria. Mas temos que fortalecer, sim. E aí eu estou um pouco com essa visão de que nós temos que nos interessar pelos treinamentos, né, Pedro Aurélio? Temos que ir lá buscar. Se nós achamos enjoado fazer slide sobre o treinamento, então nós temos a obrigação de fazer esses colóquios que eu tenho com o João na madrugada, que já deu até ciúme com a Elia, ela já me olha meio esquisito e tal, porque é 1:30 da manhã, 2 horas que a gente conversa. Mas eles que busquem, todos nós, eles, nós, vamos buscar, tem que sentar, Pedro, tem que sentar, fazer o treinamento, pegar lá, não é? Não tem lá para fazer? Vamos fazer, gente. Vamos deixar de ter medo de computador, não é? Um dia já todos nós tivemos medo, hoje eu não posso, porque a Leãozinho Nina me dá aula. Eu não posso ter medo. Porque uma criança de 8 anos me dá aula de computação. Então vamos tentar trabalhar realmente pelo leonismo. Não vamos deixar esmorecer. Aproveitem! Vocês têm uma governadora mulher. As metas do milênio é da mulher. Tem uma presidente da FAF mulher. Tá aqui, ó. Vamos aproveitar. Esse aqui apaga, ele não existe. Agora essa aqui, ó.
Começou a discriminação.
A não ser que ele use o seu lado da sensibilidade feminina, porque ele é uma pessoa doce, carinhosa. E é uma pessoa que tem ouvido tudo e nós três temos juntos feito muitas coisas com a equipe GLT e GMT. Né? Então, por favor, vamos nos motivar, gente. Vamos trazer associados. Não adianta, vamos ficar em 1270, em 1271, né? Não adianta isso, gente. Não resolve, não resolve. Nós temos que ter uma meta. E a meta é associados. Reter os associados e trazer novos associados. Eu fico muito feliz. Eu cheguei da Coreia e tinha que visitar um clube, que foi o Teresópolis. Eu estava tonta com o voo. Eu não medi esforço. porque eu sei que é um clube que está sempre preocupada, preocupado em angariar associados, não é verdade? Está sempre tentando buscar uma forma. E eu disse, eu vou de qualquer maneira. Eu estava me sentindo mal, com uma gripe forte.
Também está ruim.
Porque o que me dá a oportunidade de fazer é esse amor, essa paixão. Essa paixão que eu tenho, o joelho não dói, a coluna não dói, porque eu tenho paixão pelo leonismo. E tenho uma amizade muito grande por todos vocês. Eu vou voltar a dizer aquela frase. Reunião com essa governadora não é protocolo cemiterial. Já sabe disso. Protocolo cemiterial vai ser com Fernando. Comigo vai ser exatamente protocolo com características inovadoras, como me pediu o presidente internacional. Nos pediu, deu aula para nós. Pelo amor de Deus, vocês façam o protocolo que é lindo o ritual. Mas a inovação, a criatividade, a personalidade de cada um nós temos que ter. Eu quero agradecer ao companheiro João, agradecer ao companheiro, meu coordenador do GLT, tá? Meu querido Pedro Aurélio, minha querida Sueli, meu querido Schaefer, meu secretário adjunto, a secretária deve estar fazendo compra, né, na Rua Tereza, deve ser, aqui, mas tudo bem, isso aí, essas coisas a gente não fala, só pensa. Quero agradecer aos meus castores, meus
leões,
a minha fotógrafa Nayara, a minha querida Terezinha, que quase desmaiou no desfile, passou muito mal no desfile, com a pressão chegando lá mais de 20 e poucos. Terezinha, que tem sido fiel, batalhadora. A Sueli nem se fala, eu sempre esqueço dela, porque já é comum eu vou esquecer da Sueli, porque somos não é uma só. Parabenizar a companheira Marlene, as Marlenes da vida, e mais a Francisca Talarico, minha Marlene Matos. Parabenizá-la pela ida ao Instituto de Liderança. E saiba que quem me indicou foi a governadora. O seu marido nem pensou.
Pode brigar hoje com ele.
Olha, eu vou falar mesmo, é fofoca mesmo.
Diga por quê.
Achou que seria assim, meio enjoado ele mesmo. Não existe isso. A pior perseguição é a da esposa, do filho e do sobrinho. Não existe nada pior. Quer dizer, dizia Miguel Reale Júnior, o melhor professor que tem, professor Miguel Reale, é meu filho. Meu filho Miguel Reale Júnior é o melhor professor. Eu tenho culpa de ter um professor da capacidade do meu filho? Então a pior coisa é isso. É a gente saber que a esposa, o filho, enfim, não é? Tem capacidade. E nós não podemos, muitas vezes por um critério até que a gente considera que é um critério mais ético. Então a companheira Marlene foi indicada, a companheira Marlene Freire também estão viajando aqui, né? Dia 12 de outubro para o nosso Instituto de Liderança. Agradecer a todos vocês e mais uma vez, Petrópolis, vocês sabem que não podem me abandonar. Não podem me abandonar. Um pedaço da minha constituição física começou a ser planejado em Petrópolis. Eu só não sou petropolitana porque por um dia eu nasci lá no Rio de Janeiro. Fui levado daqui para nascer lá. Então, por favor, não me abandone. Teresópolis, não abandone a mim nem a Petrópolis. Tá bom? E vamos trabalhar. Vamos trabalhar pelos clubes, Paraíba do Sul, Três Rios. Agradeço muito a Aurora também. Agradeço a todos os meus presidentes de divisão, todos que estão aqui. Não vou nominar, porque todos que estão aqui porque são, além de leões, meus grandes amigos. Podem ter certeza disso. Falo isso emocionado. Muito obrigado. Vamos encerrar com uma saudação, a oração que eu não posso deixar de ter, que eu gosto muito, que é o nosso hino, o nossa oração, depois o hino serião, por favor, nossa oração, companheiro Dorival, por favor, aqui Dorival.
Quer aqui ou não?
Espera aí que eu vou aqui. Oração pelo Brasil, o Deus é impotente. Princípio e fim de todas as coisas. Infundir nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de amor e de grandeza. Será, Senhor, pelo destino do Brasil.
Assim seja.
Thank you.
Serião é mostrar atividade, é servir ao seu povo, à sua gente, é viver para o bem da humanidade, é ser bom, é ser puro, é ser decente. Leonismo a qualquer ser enobrece, no conceito de Deus o homem cresce. Se fizer todo bem de coração, aquela convivência fraternal. Só pensa para o bem, afasta o mal, portanto é muita honra ser leão. Procurando livrar da enfermidade, o mais velho menino inocente desconhece o que é dificuldade. Para o pobre que sofre que é doente, leonismo a qualquer ser enobrece. No conceito de Deus o homem cresce, se fizer todo bem de coração, naquela convivência fraternal. Só pensa para o bem, afasta o mal, portanto é muita honra ser leão.
Gente, um viva ao nosso leonismo e uma salva aqui ao nosso pavilhão nacional.
Aurora!
Aqui é difícil.
Eu não ganho, não.
Eu vou falar sobre isso.
Tá.
Tá?